Fala aí, pessoal, você está ouvindo o podcast Filmes Clássicos. Este é mais um áudio extraído de uma de nossas lives, a número 29, que fizemos para falar um pouco da carreira de Steven Spielberg, deixando para falar do filme mais recente dele, Os Fablemans, no final, mas antes disso, passando por seis de seus grandes filmes que cada um de nós aqui escolheu para falar, excluindo alguns em função da gente já ter tratado ele no podcast, ou porque serão filmes que serão ainda tratados neste ano de 2023. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcast. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. Fala, pessoal! Mais uma live do PFC, live número 39, acho que é isso, hein? 39, não, quanto? 29, eu tô viajando, tô pensando lá na frente. Com os nossos GIFs maravilhosos de sempre, nós seis aqui hoje para falar sobre o Spielberg, falar de The Fablemans, né? Os Fablemans, filme mais recente dele, tá concorrendo ao Oscar aí. E com os nossos GIFs, claro, tem tudo a ver com o homem. Olha aí, Sérgio Gonçalves. Fala, Sérgio, tudo bem? Sérgio de ET bem, ali, ET regurgitando. Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo aí mais uma vez. Alexandre, tudo bem, Alexandre? Eu aqui falando do Tubarão. Ih, rapaz, o cara veio de... Que isso? Tá no filme errado, hein? Tá...
Trocou as franquias aí, meu amigo.
Fala aí, Fábio, Rafael, William.
Boa noite, pessoal.
E aí, pessoal.
Boa noite,
pessoal.
Como é que vocês estão?
Boa noite a todos.
Tranquilaço.
Tudo ótimo.
Boa noite a galera aí do chat. E Alexandre aí, foi botar máscara, o que aconteceu? Ele dançou aí. O William continua piscando. Pera aí, William. Continua dando.
Tô apaixonado
suas,
pelo Harrison Ford.
Suas piscadelas. Da onde é esse filme, hein? Fala aí pra mim. Ih, fiz uma cagada aqui.
Indiana Jones.
Indiana Jones.
Ele era um...
Primeiro.
Ele era um partidão, né, naquela época.
É, Indiana Jones. Muito bem. Fala aí, Rafael, tudo bem?
E aí, meu cara, tudo bem com você? Um abraço para você, para todo mundo que tá aqui e, claro, principalmente para todo mundo que tá assistindo a gente.
É isso aí. Galera aí no
chat.
Do
Spielberg, né, se ele estiver assistindo a gente. Né?
Eu também,
um abraço,
exatamente.
Spielberg, é.
Que horas são lá, nem sei.
Mandei o link, hein? Mandei o link, não sei se ele vai...
Mandou?
Então, tá. O Spielberg pergunta, cara, quando eu encontro com ele pergunta direto de vocês.
Então, galera, a gente está aqui para falar de sete filmes do Spielberg, não foi isso? Cada um escolheu um filme.
Ele vai perguntar mais de quem faz filmes, né? A gente não faz filmes, né?
É, aí, mas tem gente aqui que faz. No chat, vamos lá. Então, a gente vai falar de sete filmes, não é isso? Cada um aqui escolheu um filme. A gente não vai falar de três filmes. A gente escolheu não falar especialmente de três filmes. E eu explico por quê. Um, porque a gente já fez um episódio, Tubarão. E outros dois, A Lista de Schindler, Caçadores da Arca Perdida. Porque são dois episódios que a gente vai fazer ao longo desse ano, né? Se você não conhece a gente aqui, a gente é um podcast, de vez em quando a gente faz lives, né? Sempre falando de cinema, evidentemente. E a gente tem aí, está chegando a quase 200 episódios publicados, nosso feed de áudio está em diversas plataformas, é só procurar. Mas a gente já gravou Tubarão e vai fazer Caçadores da Arca Perdida e Lista de Schindler ainda esse ano. Então, esses estão fora de competição, vamos dizer assim.
Ah.
E cada um escolheu um filme, né? Claro, evidente que grandes filmes do Spielberg vão ficar de fora, né? Cada um escolheu um, então são seis e mais os Fablemans, que a gente vai falar no final do episódio. Que aí todo mundo viu, tá fresquinho na cabeça de todo mundo para fazer no final. Certo, então a gente vamos começar por ordem cronológica. Tá preparado, William?
Sempre, né?
Sempre, isso aí, nasceu preparado.
Nasceu preparado.
Isso. Sempre, sempre. Eu tô...
Cuidado, tá preparado? Cuidado pro cenário não cair atrás aí, esse cenário aí.
É, eu tô segurando aqui. Colei com esparadrapo.
Ah, isso é real.
Pois é, isso é real, isso aqui é real.
Mas não é teu, né?
Não é meu, não é meu.
Tô enferrujado, cara. Qual foi a última live que a gente fez?
Pois
foi
é.
Em novembro?
Foi passado,
outubro,
meu.
Cara.
Foi, eu acho, outubro. Que foi em outubro, cara.
Foi, já tem um tempinho aí, já comecei, já fiz um monte de bagulho.
Fazer um spoiler aí, hein?
É, rapaz. Eu dei só um... Mas agora tá tudo beleza. Vamos começar então, William. Começar
Bora.
Com você.
O que você escolheu, William?
Fala aí, o que você
escolheu? Eu escolhi Encurralado, né? É um filme feito pra televisão do Spielberg. Pô, já começar dizendo que foi muito difícil escolher, né, cara? Porque, pô, o cara tem uma filmografia, acho que, eu vou falar por mim, acho que posso falar por todos, que todo mundo gosta demais aqui, né? E esse início de carreira dele eu acho sensacional. Tem um carinho muito especial, assim, nesse início de carreira por esse filme e o Sugarland Express, que é o Louco Escapada, que eu adoro, cara. Porque foram dois filmes que assisti muito na minha infância, eu era moleque, era insone, e aí, depois que meus pais dormiam, eu fugia pra sala e... Pô, era muito comum encontrar passando de madrugada Encurralado e Louco Escapado. Eu assisti muito Louco Escapado de madrugada. Mas eu escolhi Encurralado, cara, porque eu achei ele um filme sensacional. E também ali tu já tem sinais assim, de um diretor que era um aluno esforçado e era cinéfilo, né? Porque é um filme que acena para, especialmente para essa coisa... da maneira como é construído o suspense, muito baseado no que o Hitchcock fazia, né? Muito baseado nisso. E é também um pequeno vislumbre do que viria em 75, quando seria lançado Tubarão, né, cara? É, pô, acho que dá pra dizer que Encurralado é o Tubarão na autoestrada, assim, porque...
É.
Dá pra fazer muito essa relação, né? E foi um filme que eu assisti, acho que desde a infância mesmo, e conforme fui crescendo, eu lembro que ele demorou um pouco pra ser lançado em DVD. Eu fui rever isso, cara. Se eu não me engano, foi lançado em 2006 ou 2007, isso aí. E aí eu comprei em DVD, revi e fiquei encantado, né? Já olhando com outros olhos, assim. E, cara, quem sabe um pouquinho também da biografia do Spielberg, ele foi um cara que sofreu muito bullying, né? É. Uma vez eu vi uma entrevista com ele, cara, em que ele fala que, Encurralado, pra ele desenvolver essa história junto com o roteirista, ele pensou muito nessa coisa do bullying que ele sofria. Então ele pensava sempre nesse caminhão que perseguia o motorista como o valentão da escola, assim.
É isso, e ele era o carro, né? E ele era o carro.
E ele era o carro.
É,
ele era o carro. Eu acho, eu sou... eu sou meio cético com essa coisa de tratar o diretor como um paciente e o filme como um sintoma, né? Mas o próprio Spielberg falou isso, né? O próprio Spielberg fala isso aí. É, ressaltar aqui que é um roteiro também feito pelo Richard Matheson, né, cara?
Esse foi um conto, um que... conto publicado na Playboy, né, cara? Eu acho que foi uma,
conto
uma
publicado
moça,
na Playboy.
Uma assistente lá que viu esse conto e trouxe pro produtor, e o produtor resolveu apostar no Spielberg, né?
No moleque, né? Que tava começando ali, tava acendendo, dirigindo coisa pra TV. E o Madison é um cara também que, além de escritor, né? Um dos maiores clássicos dele de sci-fi é o Eu Sou a Lenda. Adaptado aí pelo menos umas 3 vezes pro cinema. Primeira vez, eu acho que foi em 64, com Vincent Price. Depois teve a de 72, com Charlton Heston. E depois teve a de 87, com Will Smith, né?
Uhum.
E aí, é um cara que também fazia essas incursões, né? Ele fazia roteiro pra televisão. Um dos filmes bem famosos aí que ele fez roteiro... A gente até tratou dele na live sobre sci-fi dos anos 50, que foi o incrível caso do Homem que Encolheu, é roteiro dele também.
Eu não
Mais
sei
tarde
se você
fazer...
viu, o William, só te interromper um pouco, não sei se você viu, você está falando do Matheson. Se eu não me engano, cara, essa história já foi filmada, não sei se no Além da Imaginação, ou foi num episódio daquele Alfred Hitchcock Presents.
Ele dirigiu, ele escreveu roteiros pro Alfred Hitchcock Presents também.
Sim, mas essa história do Encurralado, ela já foi feita na televisão, num formato de... no meio da série, um episódio da série, entendeu? Não sei se foi Além da Imaginação, no final da Além da Imaginação.
Pode ter sido,
ou
né?
Ou se foi um Hitchcock Presents desse da vida, entendeu?
Uhum. É, eu não vou saber te dizer também, bicho.
Eu vi esse
Mas
episódio muito tempo atrás.
William, como é que é esse negócio que você falou, que você não... você resiste a essa ideia de que o cara coloca no filme... traços biográficos e tal, é isso que você falou, mais ou menos?
Não nesse sentido, porque eu acho que todo, realizador, quando ele exerce a autoria, quando ele é autor, ele vai acabar colocando algum traço autobiográfico, isso eu acho que é uma coisa natural.
Não, só que ele fez essa crítica,
Dentro da crítica, dentro da maneira de se pensar cinema, às vezes, é muito tentador, né, as pessoas, é uma prática usual.
Se enxergar tudo isso, como... traço biográfico.
Como sim. É, você tratar o realizador como um paciente, o filme como um sintoma, né? Sim. Fica muito evidente quando a gente, sei lá, a gente pega grandes entrevistas de grandes realizadores, assim.
Mas só que, gosta, nesse caso específico, né, e até o grande fecho da noite vai ser falar do, né, do filme dele de 2022, aí que tá aí concorrendo a 7 Oscars e tal, que é o The Fableman, e é impossível a gente... tendo visto The Fabelmans, não voltar a esses filmes que a gente ama lá de trás e reconhecer paralelos.
Com certeza. Em todos eles, traços, né, Alexandre?
E também entre os próprios filmes, né? Você falou do caso do bullying ali, do Encurralado e tal, e lá tem aquela coisa de novo. Você nunca vê o agente do bullying, né? Ou no caso, o motorista e tal. E
isso tá no conto do Matheson, sabia? É. Essa ideia
dele. Tá no conto do Madison. O Madison, inclusive, é...
filmes, né?
Com certeza, com certeza. Quando eu falei isso, eu me refiro... existe uma prática, assim, que eu acho que é muito tentadora por parte da crítica especializada, quando vai se pensar um filme, quando vai se pensar a escrita de resenha sobre cinema, review, de tratar, né, o realizador como como paciente mesmo, e o filme como um sintoma. Mas aí, assumidamente, ele mesmo fala, né, acho que a gente percebe muito isso, sei lá, quando tu vai ler livros de entrevistas com esses grandes realizadores, sei lá, Woody Allen, Bergman, já li muito desses livros, e sempre o crítico tem essa, ele sofre essa tentação, né? Ah, nessa parte do filme você quis dizer isso porque você passou isso? Não, isso é você que tá falando, né? Os caras já cortam, assim. Mas aí, assumidamente, o Spielberg, ele fala isso, né? Encurralado, o Madison teve até uma boa projeção, assim, foi um filme bem recebido e tal. E isso depois possibilitou ele fazer outros trabalhos, né? Ele também faz o roteiro aí de um outro filme que eu adoro, do final dos anos 70, que é o Em Algum Lugar do Passado. Ou é já nos 80, eu acho. Acho que é início dos 80,
80,
né?
80.
Ele é o roteirista disso aí também.
Enfim. Agora, que loucura, né, Willis, tu pensar, a gente tá em tempo de Netflix, que Netflix faz filmes, né? Agora, o Encurralado, ele foi feito para ser o filme da semana. Da emissora, é uma coisa muito maluca tu pensar que uma produção dessas foi ser lançada para ser exibida como filme da semana na TV, né?
E
uma
ele,
coisa
cara, ele modesta, filmou né, esse, Fábio? Ele filmou esse negócio em 2 semanas, cara.
Duas
14
semanas.
Dias, né, que ele teve para fazer o filme.
E eu acho que é interessante ressaltar aqui que naquele momento ele era um moleque que tinha estudado pra caramba, era um cinéfilo, o cara tava... era um cara ávido por cinema, um moleque estudioso, esforçado. E tava querendo entrar nesse ramo de qualquer jeito, né, cara? Então, embora depois ele ficasse famoso, isso iria dificultar bastante a reputação dele, que era o lance de ser um cara que estourava orçamentos, era um cara que tava muito ávido por adentrar essa indústria, né? E iria fazer qualquer coisa. Então, pô, é engraçado quando tu pensa que o cara fez o filme em 2 semanas, e depois tu fica sabendo um pouco da própria biografia dele. E era isso que ele era mesmo, né? Quando tu lê aquele... Como a geração Sex, Drogas e Rock and Roll salvou Hollywood, tem um capítulo inteiro que conta toda a odisseia do Spielberg, assim, dentro desses estúdios, fazendo pequenos trabalhos, né, atrás das câmeras, até se tornar diretor e tudo mais. Então, pô, pensar que o cara faz um filme desse em 2 semanas, eu acho que corresponde totalmente com a avidez que ele tinha, que ele apresentava naquele momento. Moleque querendo se provar, né, cara? Não, tem uma sacada nesse filme.
É o pé na porta, né? Esse é
o pé na porta.
E até hoje você assistir esse filme, ele impressiona, né?
Impressionante, cara.
Muito bem feito, né?
Uma história que poderia ser...
Fala.
Não, algo que poderia ser banal e ficar um filme ridículo até na mão de qualquer outro diretor, né? O que ele faz com aquilo. Eu lembro, eu era criança ainda, meu pai tinha um projetor Super 8 e de vez em quando ele trazia lá do trabalho uns rolos que tinham alguns trechos. Então tinha trecho de Tubarão, que a gente não podia ver, e tinha do filme do caminhão. A gente queria ver o filme do caminhão, porque era um negócio que impressionava. Então ele projetava aqui, não tinha som, não tinha nada. Mas eu me lembro nitidamente disso. Depois, mais pra frente, que eu fui descobrir que esse filme era o Encurralado, que era um filme do Spielberg. Olha, mas era um filme que estava na minha cabeça desde o dia ter, sei lá...
Tubarão não podia ver, por quê?
Tubarão não dá.
Tinha mulher de biquíni?
Tinha muito sexo. É, ele comia todo mundo.
É, parece uma moça pelada no começo.
Não dá, né? Mas tu sabe
piada
que o...
de tio, né?
Porra, né? O cara tirando os outros da estrada, jogando no abismo, tudo bem.
Acho que suas viagens na estrada nunca mais foram as mesmas, hein? Família viajando na estrada. Tu devia pensar nesse caminhão aí toda hora, né?
Mas pra mim, assim, eu acho que o grande trunfo do filme... Uma coisa que me chama muita atenção, assim, me encanta bastante na montagem desse filme, é que, embora ele seja, um road movie... Né, um suspense road movie, ele é um filme muito claustrofóbico, né, cara? Ele não é um filme de contemplação, ele é tão competente em te botar dentro dos pensamentos daquele cara, você ouve os pensamentos dele às vezes até, mas às vezes a impressão que dá é que tu tá ouvindo até o próprio batimento cardíaco do cara. É um filme, embora ele seja um road movie, é um filme muito internalizado. Tem uma narrativa muito internalizada.
Eu acho que isso, né, é uma, cara, das...
E é impressionante isso aí.
Eu acho que isso é uma das qualidades do Spielberg, né, cara? Eu acho que em cada um dos filmes dele, ou pelo menos na grande maioria, ele é um diretor que consegue muito colocar a plateia na posição do
protagonista,
herói,
né?
Do protagonista. Ou te colocar dentro daquela situação, né? Aquela sensação...
Ele cria um vínculo afetivo, né, da gente com o personagem.
Se a gente for ver um diretor normal, sei lá, um cara que não. Um cara que tá começando, que vê filmes normalmente, quer fazer um filme feijão com arroz, vai fazer. Ele não ia, de repente, naquele tempo, a gente tá falando começando nos 70, aquela ânsia de querer filmar aquelas cenas de longe, com aquele caminhão, aquelas cenas de perseguição com o caminhão, com o carro, e você poder ver os dois de longe, e você pega uma outra tomada de outro canto e outro...
Ele fez isso com as seis câmeras, cara. Ele disse
que
com as seis, sete
câmeras. Ele coloca
a
câmera, como o William falou, a gente tá grudado com o rosto dele, a gente tá grudado com a frente do caminhão, com os pneus, quer dizer, é aquela coisa meio...
A gente tá olhando o retrovisor, né, Fábio?
Mesmo. Exato, a gente não tem aquela visão de fora ampla.
Eu acho que é interessante se observar que, por ser primeiro filme de um cara, né, de um realizador, ele já toma algumas atitudes, assim, algumas escolhas ousadas, né? Perceba que no início você não tem trilha sonora durante os créditos, né? Você vê um carro saindo da garagem e, detalhe, ele coloca a câmera como se ela estivesse no ponto de vista do carro, né? Como se a gente estivesse vendo a estrada inicialmente.
A subjetiva do carro.
Do carro, a subjetiva do carro. Então é muito interessante, e logo depois, quando a gente vê finalmente o carro passando pela estrada, a gente vai o tempo todo também acompanhando o som do rádio, né? Um diálogo que aparentemente não tem, parece não ter nada a ver com tudo que vai acontecer depois, mas tem ali esse diálogo, essa transmissão do rádio. E depois, na cena do posto de gasolina, também a riqueza de detalhes, né? A bota
quando ele vai na lanchonete lá?
É, a primeira parada que ele faz, que ele vai parar para abastecer, que o cara vai lavar o vidro do carro ali, e ali tem vários detalhes, né? Eu gosto muito do detalhe da bota do cara do caminhão, porque a gente nunca vê quem tá dirigindo o caminhão, né? Isso é uma baita sacada também. E também tem a questão que o cara alerta ele sobre um problema de vazamento no motor, alguma coisa.
Você não dá muita bola na hora, né?
Você não dá muita bola na hora, depois, mas depois lá na frente isso vai voltar. Exatamente.
Vai criar um outro ponto de tensão, acho interessante também, porque ele está fazendo um filme que basicamente é um caminhão e um carro numa estrada, né? O filme inteiro é isso. Então ele tem que fazer diversas abordagens diferentes para te manter com interesse naquilo ali, né? Porque se ele ficasse repetindo sempre, né? Como, por exemplo, é a primeira sequência de encontro lá, né? Um tentando ultrapassar o outro, ele ultrapassa o caminhão, daqui a pouco o caminhão vem forte, ultrapassa o lado dele, e ele estranha aquilo, deixa o caminhão seguir, mas ali já começou a perseguição, né? Já, e ele não sabe, né? Ele vai se dar conta disso.
É, e tem uma coisa muito interessante nesse início, que acho que vai ajudar a cimentar o tom do filme ali, a partir do momento que essa perseguição começa, que é ele falando no telefone com a esposa, e assim, ele tá muito estressado, ele tá, tipo, louco pra voltar pra casa, assim. Então, ali tu já sente uma puta empatia com o cara, assim, e ele, putz, eu vou ter que encarar essa estrada agora, ele não vejo a hora de chegar em casa, e tá calor e não sei o que, beleza. Então o cara já pegou a estrada, você já tá, né? Aí quando começa esse negócio, fala, pô, o cara tá louco pra chegar em casa e agora ele tem que lidar com esse negócio pra depois voltar pra casa. Você sofre junto, cara.
Sabe que ele vai chegar e vai ouvir da mulher, cara, que ele não vai chegar a tempo.
Exatamente aquilo que eu falei. Parece que é um negócio bobo, que não tem relação com a história, né? Mas isso é fundamental.
Pra criar
atenção. Ele não é simplesmente um cara, um motorista que tá num carro vermelho na estrada. Não é essa questão. Ele já é alguém pra gente. O cara que tá com problemas familiares, tá tenso, tá angustiado. Isso muda o filme que vem pela frente.
Né? É. Tem uma sequência, cara, que é aquela sequência que ele vai na lanchonete porque ele vê esse caminhão parado. E ele fica, tipo, imaginando quem que é o dono, quem que é o cara que tá dirigindo esse caminhão, cara. E ele fica lá parado e presta atenção nos outros caminhoneiros que estão lá tomando uma bebida, estão lanchando. E, cara, essa cena é fantástica.
É Hitchcockiana, né, cara? Essa cena. Ela é Hitchcockiana.
Absolutamente, Rafael.
Ele até fantasia uma desculpa com o cara, né? Ele chegando, pedindo desculpa.
Ele pratica, né?
É. Na cabeça dele, né? Ele pratica isso.
É totalmente Hitchcockiano isso aí, cara. Eu lembro que quando eu comprei, quando esse filme foi lançado finalmente em DVD, ali por 2006, 2007. Eu lembro que quando eu peguei o DVD na mão, assim, a minha lembrança desse filme era de sofrimento puro, assim. Porque eu via quando era muito criança e era um negócio de roer as unhas, cara, de me segurar na poltrona, assim. Era um negócio que a gente se envolve muito, né, com isso, né? Acho que justamente até por isso que eu falei, embora seja um road movie, ele não tem a contemplação de um road movie, ele é claustrofóbico, cara, né? E eu tinha muito essa lembrança de ser um filme que sofria, de sofrer assistindo, assim.
E tem um detalhe, né, William, que ele conta que no final os executivos queriam que explodisse o caminhão, né?
Isso.
É. E ele não queria, porque eu queria justamente é que o caminhão ficasse agonizando, a roda diminuindo devagarzinho, né? Como se estivesse morrendo.
Genial,
uma
né,
besta
Fábio?
Morrendo.
E o som que o caminhão faz parece que é som de um monstro, de uma pessoa, alguma. É um ser vivo, né, cara? Ali, acho que é aquele som. Até,
eu acho que a gente estudou isso quando fez o Tubarão.
De selvagens, né?
Mas ele usa esse som, acho, depois no Tubarão, quando o tubarão morre. Tá, ele também usa o mesmo som.
O som ele lembra bastante dos filmes do Godzilla.
É.
Os japoneses. Da série 54, japonesa, a primeira 54 e tal, na Mostra do Monstro, e tem um som, um grunhido, que depois ele vai usar no Tubarão também.
Né, quando você repara na... Mas ele é uma mistura também, né? O som desse grunhido com o som do caminhão caindo, bem, bem subliminar esse ruído ali, né? E tem todo depois esses planos, né? A roda girando quando o caminhão já caiu no chão. Aí tem um óleo pingando, aí tem um ventilador que ainda está funcionando, mas...
Mas a catarse é a mesma, né? Na hora que o caminhão vai abaixo, na hora que o tubarão...
A gente pula com o maluco assim, lá, finalmente.
Com certeza, porque tem tantas cenas em que tu acha que ele se livrou, que até o filme te deixa descansar um pouco, assim, beleza, vamos descansar um pouco. E aí, de repente, ele tá andando numa estrada e bem devagarinho vem aquele caminhão como se fosse um animal encurralando ele, assim, sabe? E aí, quando acontece esse negócio, fica até... Pô, o que vai acontecer agora, cara? Será que só faltava esse caminhão sair voando e subir a montanha de novo, então, né, cara?
Se fosse o filme de hoje, o caminhão ia se remontar, assim, né? Feito um transforme. É.
Cara,
e
assim,
aí continua,
na boa, né?
Sequência. Dual Part 2.
A ressurreição de...
O caminhão respirando. Mas, assim, tá vivo.
Não. Pior do que isso, né? O caminhão fica lá, mas aí vem o motorista e a gente vê o motorista lá,
catando as peças para levar e montar
aí,
o caminhão
aí
de
pega
novo.
Pega outro,
enfim. Lá vem a parte 2. Belo filme, cara. Foi um dos que eu revi aí.
É belo filme, né? Pois é, era um filme até que tu queria ter escolhido, tu falou, né?
Belo
filme. Eu fiquei na dúvida entre, tipo, adoro, né, a filmografia do Spielberg, como eu falei no começo. Eu fiquei na dúvida entre três, assim. Entre esse e o Sugarland. E eu adoro Minority Report, cara.
Muito adoro. Bom, esse passou.
Aliás, essa safra dele, assim, né, pós 11 de setembro, tem umas coisas interessantes ali.
Parece que você queria fugir dos manjadões.
Será? Pô, é difícil, é porque, pô, o Spielberg, tudo que ele faz, se torna muito famoso, né, cara? É difícil, né? Ele é,
tipo, o Louco Escapado é um que não é manjadão assim. E é um filmaço. O Louco Escapado, eu revi.
Cara, eu não vi.
E putz, tem coisa, tem detalhezinhos ali de como ele movimenta a câmera, de como ele consegue enquadrar dentro do carro a dinâmica daqueles personagens. Gente, é coisa de cineasta maduro.
Que é o primeiro filme de cinema pra ele, né? Apesar de que o Duel acabou se passando no cinema, na Europa.
Que na época, inclusive, ele teve uma recepção bem tímida, bem fria, tá? Na época, assim, depois com o tempo que foi...
Os críticos gostaram, mas o público não foi na dele, né?
É. E apesar de ser um filme... Eu acho que até que baseado em fatos reais, né, Fábio? O Sugarland Express, não é não?
Não saberia dizer. Não me lembro.
Eu tenho essa impressão que sim. Mas tem umas cenas que são muito engraçadas, cara. Tem umas cenas que são muito engraçadas mesmo, assim. Tipo,
se alguém souber, comenta aí.
Não é um... Como é que eu vou dizer?
Nosso público.
Não é engraçado em termos de pastelão. Mas engraçada em termos de natureza humana, assim. Tem uns diálogos entre eles e o policial, que puta que pariu, bicho. Eu me mato de rir, cara.
É, mas aí é a Goldie Hawn, né? Goldie Hawn.
É, não, ela que... Ela leva. Ela tá animal. Filmaço também. Mas eu já tô divagando. Vou passar a bola pra vocês aí, senhores.
Beleza. Estamos. Vamos com o meu, então, que é o... Depois do Sugarland, ele fez o Tubarão, né? E em sequência, o Tubarão, né? A gente não vai falar do Tubarão. Tubarão a gente já falou no episódio aqui do podcast. E a gente contou a importância do Tubarão para o cinema, né, evidentemente. Mas logo em seguida do Tubarão, na verdade, uma ideia que começa ali virando o filme, enquanto ele está filmando o Tubarão, que é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que ele vai lançar em 77, que vai ser, como foi o Tubarão, um estrondoso sucesso de bilheteria. Ele mesmo diz que um pouco da gênese desse filme está num filme amador que ele fez em 64, chamado Firelight, né? Existem só trechos desse filme, um filme bastante tosco, se você procurar no YouTube, acho que tem uns 3 minutinhos desse filme.
E tinha quase 2 horas esse filme, né? Foi, eu acho que o primeiro experiência.
Tinha 2 horas e 20. Então é um filme...
Curiosamente, ele nem cita ele no Fablemans, né?
Ele não faz referência, né? Fica à margem, né? Ele não chega a citar todos ali, né? Não. Ele cita alguns, que a gente vai falar quando apareceu, quando a gente for falar do Fablemans.
Sim.
Mas ali já é uma história relacionada a naves que visitam a Terra e tal, né? E, então, tem muito a ver com esse filme aqui, né? Que basicamente é um approach dele, eu tive fazendo essa reflexão. Evidentemente ele declara isso, e basta olhar a filmografia dele, a gente sabe que ele é muito interessado nessa questão ufológica, né? Basta dizer que 3 dos 6 filmes, né, mais antigos aqui que a gente vai falar dele, tem relação a alienígenas, a seres do espaço, né? Então esse, o ET,
meu...
Então, a gente pode dizer até 4, né? Porque o AI tem.
Né? O Guerra dos Mundos.
Né? O AI tem bastante, né? É que eu não lembro direito, eu vi o AI há muito tempo. Mas no final são
a parte final, né? Os alienígenas lá.
E esses filmes todos têm também uma coisa em comum, que é a família se desintegrando, né, cara?
Também, isso é uma coisa muito biográfica dele, né? Mas aí que tá. A reflexão que eu fiz foi o seguinte: esse primeiro filme aqui, ele toma, vamos dizer assim, um approach mais realista dessa questão ufológica. Então ele vai buscar nos relatos de pessoas que tiveram avistamento, que tiveram contatos extraterrestres e tal, ele vai buscar isso para fazer esse filme mais próximo do que as pessoas relatam, como as naves se movimentavam, como eram os seres e tal. Quando ele vai fazer o ET, ele toma um approach mais ali de entretenimento
emocional
mesmo,
né?
Mais emocional, mais relacionado com a questão infantil ali e tal. essa questão do alienígena que é legal, engraçado, é bonzinho, chegou na Terra e é cute, né, e tal. E quando ele amadurece, ele vai fazer lá o Guerra dos Mundos, que a gente vai falar aqui também, né, que aí já é a visão do H.G. Wells lá e a visão do, né, dos alienígenas que chegam aqui para destruir a Terra, né, para destruir a humanidade. Então você vê, ele tem três approaches aí, pelo menos, diferentes sobre essa questão.
Você não falou Super 8 também, né?
Não falei, porque esse eu não via. Mas certamente ele dá outros approaches aí, né, ao longo da carreira dele. No AI vai ser uma outra coisa, né, mais diferente. Mas aqui, como eu falei, uma questão meio realista, ele chega até a consultar um cara que até aparece, faz uma pontinha no filme, no final do filme, que se chama J. Allan Hynek, que era um cara que era líder do projeto Blue Book, que era um projeto lá da Força Aérea Americana, que os caras investigavam mesmo, né, esses fenômenos, recebiam lá ligações, e olha, teve um avistamento assim, aconteceu isso, não sei o quê, investigavam avistamentos das próprias Forças Armadas e tal. E isso durou tipo quase 20 anos com esse cara encabeçando, esse J. Allan Hynek. Então esse cara foi meio que o consultor para fazer o contatos imediatos do terceiro grau. Ele coloca um personagem que é um francês, né? E por que que o cara é um francês? Porque ele se inspira num dos maiores ufólogos, que é o Jacques Vallée, um cara que está hoje, até hoje aí, investigando esse fenômeno. É um cara, assim, ele faz isso, mas ele é um cara profissional da área de TI, um empresário, um cara que criou lá a ARPANET, que era tipo um início ali do que seria a internet depois, né? Então, um cara visionário nesse sentido, mas que é um cara bem do estilo do personagem do Lacombe, que tem no Contatos Imediatos, que é um cara que vai a campo, vai investigar. Esse cara já esteve no Brasil investigando o fenômeno e tal. Então, e aí quem ele chama para fazer esse personagem, Lacombe, vocês vão lembrar quem viu o filme, né? Que é um dos personagens principais do filme, ele chama o Truffaut, ele disse que era um sonho dele, né? O Truffaut.
Eu sempre achei muito aleatório isso, o Truffaut numa ficção.
É engraçado, né? Vi um diretor dando velho e vaga, um cara autoral numa ficção científica bem americana, bem, né?
Você sabe que o Truffaut, uma vez ele deu uma entrevista e ele falou que quando foram filmar algumas cenas, ele chegou pro Spielberg e falou: e aí, né? Como que você quer que eu faça, tal? O Spielberg falou assim: olha, seja só você. Seja você mesmo, não precisa inventar nada, tudo que eu preciso é isso. E o Truffaut falou assim: ah, ainda bem, porque eu acho que eu não vou conseguir interpretar outra pessoa que não seja eu. Então, praticamente, o Truffaut falou que ele não foi uma dificuldade, né? Que ele não precisou interpretar um papel, ele foi ele mesmo.
O Spielberg diz que viu o Garoto Selvagem, né, que é um filme do Truffaut,
belíssimo,
onde o Truffaut atua.
Belíssimo.
E disse que naquele filme ali ele percebeu que o Truffaut tinha uma forma assim de expressar compaixão muito bonita. E ele queria isso no personagem do Lacombe, né? Mas fala.
E sabe uma coisa que eu acho engraçada? Porque por mais que até a gente... Eu também, quando vi a primeira vez, achei muito aleatório. Falei: pô, o Truffaut. Mas depois que tu vai se inteirar dos... O próprio livro que eu mencionei antes, né? Do Peter Biskin. O Truffaut era um herói dessa geração aí, né, cara? Sim, era um dos grandes heróis dessa geração. Então, quando a gente acaba sabendo isso, acaba não ficando tão aleatório, né? Ele foi lá, pô, pegou aquele cara que é um... É que nem quando William Friedkin era obcecado por Bergman, ele vai fazer o Exorcista, ele traz o queridinho do Bergman pra fazer o Padre Merrin, né? Que é o Max von Sydow. É quando a gente fica sabendo essas coisas, já não parece tão aleatório, né? Fala, pô, ele usou o status que ele tava ganhando já... para trazer um herói dele para uma produção dele, né? Muito legal isso.
E o Truffaut disse que a primeira coisa que o Truffaut fez quando chegou lá foi sentar na frente do Spielberg e falar: ó, eu tô aqui como ator, você é o diretor do filme, né? Não se preocupe, que eu venho aqui como ator. Porque é normal, né? O cara é um grande diretor, imagina. Ele tem opinião, claro, sobre tudo ali que o Spielberg vai... Qualquer tipo de decisão que o Spielberg tomar para fazer o filme, é lógico que o Truffaut vai ter a visão dele, né? Mas o Truffaut foi bem tranquilão, disse que se deu muito bem com o pessoal, um cara muito fácil de lidar, assim, né? É um filme que não sei se vocês chegaram a rever ou tem ele muito na cabeça, né? Acho que é um filme interessante.
Eu
como
não
ele
revi,
vai
mas
introduzindo,
tenho ele muito na cabeça,
né? esse o fenômeno ufológico ali na história, né? Então, assim, tem várias sequências no início. Começa com uma sequência deles encontrando uns aviões da Segunda Guerra que estão lá no meio do nada, do deserto, os aviões sem piloto, sem nada, mas novinhos, no meio do deserto, aquilo é muito estranho e tal. É uma sequência até que o Spielberg disse que fez depois, no primeiro copião dele, ele não ficou satisfeito com o filme, e aí ele conseguiu com os produtores que ele tivesse liberdade para fazer mais 5 sequências, né? Geralmente você pede para o produtor só para voltar lá e filmar um plano ou outro, um insert e tal, para colocar no filme, para consertar algumas cenas, mas ele não, conseguiu fazer 5 sequências, ele filmou essa sequência inicial. E depois você tem o lance ali, que até está aparecendo agora na tela aí, do pessoal vendo no radar algum objeto e tal, e entrando em contato com pilotos que estão relatando que estão vendo um OVNI e tal, mas no final o cara não quer reportar aquilo, não quero reportar nada, não vi nada e tal, que era comum também, né? Os caras não reportarem o fenômeno porque você passava de maluco ali. E ao longo do filme também tem umas coisas ele tem uns planos gerais que de vez em quando você vê que tem um pontinho vermelho, bem no fundo assim, você vê um pontinho vermelho se mexendo, e aquilo não chama muito sua atenção, você tem que olhar com cuidado para ver. E depois a coisa começa mesmo, né? Quando você vê as naves e tal.
Esse filme, Fred, eu não revi agora para live, mas eu vi algumas vezes.
Tem ele bem de cabeça.
Teria até que rever para lembrar detalhes, mas eu vi, diria que, sei lá, talvez 5 vezes, que ele passava frequentemente na Rede Manchete, na TV Manchete, não sei se você vai
lembrar disso.
Anos 80, eu acho até que alguém comentou sobre
passava
isso.
Passava direto.
Tanto que o logo, vocês lembram que o logo da Manchete tinha justamente o som, eram as notas que o disco toca no final, né? Esse filme inaugurou a Rede Manchete. Ela
exatamente.
O primeiro filme que ela exibiu e aproveitou isso na vinheta. Que ficou por um bom tempo. Não sei quantos anos.
Foi, exatamente. Eu não sei se vocês sabem também.
83.
Eu não sei se vocês sabem também. Que, aliás, eu acho uma sacada genial. Que é essa coisa de que, já que ele vai se comunicar com seres de outro planeta, e naturalmente vai buscar a linguagem universal, né? Que poderia ser a matemática ou a música. Nesse filme, ele usa a música.
A música.
Que eu acho uma sacada genial, e aí já que você falou aí que usou na Manchete, tem um... Eu não sei se vocês sabem disso aí, mas tem uma faixa do Guilherme Arantes chamada Ecstasy, que tá no disco homônimo de 79, e tem uma sequência de acordes ali que o Guilherme Arantes pegou emprestado, cara. Isso daí, ele mesmo fala que ele pegou... ele pegou uma sequência ali emprestada pra fazer essa música Ecstasy, que era uma música que ele fez pra um dos filhos dele que nasceu, e ele tá falando sobre essa coisa... da paternidade e tal. E ele pegou de contatos imediatos. Ele conta isso nos shows, quando ele vai tocar
Que bom, né? Imaginou se a gente fosse ter um filme com os caras se comunicando por Bhaskara e Pitágoras.
Pois é, o Spielberg diz isso, né? O Spielberg difícil, teve essa ideia assim, bom, a linguagem universal deve ser a matemática, né? Porque tá ali e tal.
Uhum.
Mas, porra, não é cinemático isso, né?
Mas
e aí ele pensou na música. E aí
a notícia, Fábio, é que a música, pelo... O William certamente vai endossar isso que eu tô falando, mas a música tem tudo a ver com matemática.
Tem, tudo a ver. É uma tradução ali, né, quase, da matemática. É. Mas ele.
É um casamento.
O John Williams conta que.
Por isso aplica música.
O Spielberg só queria 5 notas, né? Só queria isso. E aí o Williams falava pra ele, porra, mas eu posso criar com 7 notas, né? É melhor para mim criar com 7 notas. Aí eu tô tentando explicar, tá, William? Não fica assustado com as coisas que eu vou falar, não. Não, você é músico, porra. Você é o músico aqui da live. Mas aí o John Williams ficou naquela, porra, só 5 notas. Aí, cara, isso é uma limitação para mim e tal. Aí ele veio com 300 combinações, né, para mostrar pro Spielberg.
Caraca.
E aí o Spielberg não tá muito satisfeito com nenhuma delas e tal, e o Williams falar pra ele, John Williams falar, porra, 300, cara, quanto a gente mais a gente consegue combinar? É difícil de combinar isso. Aí o Spielberg liga pra um amigo dele, matemático, e pede pra ele, cara, olha só, eu preciso de 5 notas, qual a combinação que eu posso fazer de 5 notas musicais? Aí o cara liga para ele em alguns minutos assim, fala para ele: olha, minhas contas aqui dá para fazer 154 mil combinações diferentes.
Só isso.
Só aí isso. Aí o Williams falou: porra, 154 mil? Bom, tá bom, tem 300 aqui. Ó. Eles acabaram escolhendo lá uma que ele tinha, que o próprio Williams tinha achado a melhorzinha, que era essa daí. Eles não estavam muito empolgados com essa combinação, né? Mas depois aquilo foi crescendo.
É alguém, entendeu? Que tá contando a mesma história no chat ali.
É. Ah, não li, viu? Aí, eu não li. Aí. É, aí. Ulisses Matos.
Ulisses.
Então, olha a sincronia aí. Isso tá num documentário, cara. Tem um documentário muito bom sobre esse filme aí, né? Esse filme, só pra já ir concluindo aí, ele tem uma coisa importante que tem que ser dita aqui, que é o tal do motion control, né? Que é algo que revoluciona aí os efeitos especiais. Que o que, que é isso, né? Antigamente, quando você ia fazer um filme desse, que você tinha que inserir esses matte paintings e inserir esses matte shots, que eles chamam, né? Que é você colocar um objeto que é um modelo, uma miniatura de nave, alguma coisa que você vai compor dentro do enquadramento, né? Você tinha que fazer um plano. Se você fosse depois criar esse efeito, você tinha que fazer um plano com câmera fixa. Você não podia fazer movimentar a câmera, porque isso é assim, impossível do pessoal de efeito especial criar um movimento acompanhando a câmera. Isso zoava tudo, os caras do efeito especial. E aí o Douglas Trumbull, que é o técnico lá de efeitos especiais que tinha feito o 2001, etc., no espaço, para o Kubrick, falou para o Spielberg: pô, a gente tem uma coisa agora chamada motion control, que é o seguinte: a gente registra, você faz o seu plano, onde você está filmando os seres humanos, então você vai fazer uma panorâmica, sei lá, ou você vai fazer um movimento de carrinho, ou então um movimento óptico mesmo, né, um zoom. Você tem ali um computadorzinho que vai registrar todos esses movimentos, quadro a quadro, ali, o movimento perfeito da câmera, e depois o cara vai recriar esse movimento quando ele estiver filmando o modelo, né? A miniatura de nave, alguma coisa. Então esse filme aqui é o primeiro que começa a fazer isso. Então você vê que tem vários planos assim que as naves estão passando e a câmera está acompanhando ali os atores, o olhar dos atores e tal. Mas para o final tem isso. Está passando, por exemplo, um plano que é um plano fixo. As naves estão passando em cima daquela estrada. Mas tem outro que a câmera já está movimentando agora. Está subindo a câmera e o ponto de luz está se mexendo. Então isso é algo que, de certa forma, vai revolucionar. Isso é interessante na carreira do Spielberg, né? Depois ele vai fazer o Jurassic Park, vai iniciar a era digital, né? Do CGI, né? Dizem que até o primeiro CGI, o teste de CGI que fizeram para qualquer filme, foi nesse aqui, no Contatos Imediatos. Só que era muito rudimentar e o Spielberg descartou. Mas o teste foi feito para esse filme aqui. Então é um filme importantíssimo no, né, como marco cinematográfico, assim, principalmente da ficção científica e efeitos especiais. É um filme, cara, que concorre a 8 Oscars. É a primeira indicação de direção para o Spielberg. Ele vai ganhar um Oscar, que é para o Vilmos Zsigmond, né, o diretor de fotografia, que também é brilhante aí nesse filme. O uso de cores, né? Você vê que tem várias cenas com cores diferentes e por conta das luzes, né, das naves e tal. Aquela cena, não sei se vocês vão lembrar, que o garoto é abduzido, que ele é arrancado praticamente de dentro de casa, que tem umas luzes lá de fora entrando pela janela. Aquilo é sensacional.
Aquilo é belíssimo.
É.
Uma das cenas mais lembradas desse filme, né?
É. E tem já
uma coisa que...
Fala.
E tem já o Rambaldi aí que... trabalhando, né, nesse filme.
Tem. O Rambaldi faz o seu personagem aqui na live do GIF, aquele ET magrão ali que fica fazendo os negócios com a mão assim, né?
Era homenagem a ele.
Dando uma linguagem. Um aceno de Miss aí.
Ele fica fazendo a linguagem de sinais lá, né? Com a música lá, né? Reproduzindo o que o Truffaut faz pra ele lá. Truffaut dirigindo o ET. Fala aí.
Eu assisti a esse filme muito na sessão da tarde e eu lembro da agonia que era. E tu perceber justamente a desintegração da família, que é engraçado, né? Alguns filmes, eu já vi isso em alguns filmes, assim, algumas histórias, não necessariamente no cinema, mas é como a catarse acaba te afastando dessa coisa da humanidade, essa coisa de empatia, por exemplo, né? O cara, ele é um pai de família, mas ele começa a ter essa catarse com esses seres de outro planeta, ele começa a se afastar do núcleo familiar, né, cara?
Até no isso final que o cara vai na nave, né, cara?
Exatamente.
Não vai voltar, mas eu lembro
da família dele. O próprio Spielberg falou um tempo depois, né, que depois que ele teve filhos, que ele, se ele filmasse naquele tempo, ele nunca mais ia fazer o final daquele.
Pois é.
O cara larga os filhos.
Pois é.
Aquilo ali é muito bizarro. Me lembra... Quem é pai, cara? Aquilo isso, é muito estranho.
Eu lembro que tinha um outro filme que eu assistia também, né, que eu fazia muito essa relação, que era um filme do Peter Weir, cara, que é aquele Sem Medo de Viver. Sim. Que também, o cara tem uma catarse e ele acaba se afastando completamente da família, assim, do núcleo familiar. É um filme muito interessante também.
É. Muito legal. Bom, vamos lá então pro próximo. Já falei bastante. Próximo seria, não o próximo filme do Spielberg, né, mas o próximo que a gente vai falar aqui é o ET. Vamos continuar no tema, hein? Fala aí, Alexandre.
Um dos temas favoritos aí do Fred,
Né? Eu dei sorte, porque eu fui o último a escolher lá, quando a gente decidiu o tema da live, e eu gostaria de ter escolhido outros aí, o Encurralado, por exemplo, até o Contatos também, mas, pô, acabou me ajudando a escolher, eu acho que o filme certo, que eu deveria escolher mesmo, porque foi, como eu acho que para... Talvez até um pouco mais do que para vocês, pela questão da diferença de idade ali, de alguns anos, faz diferença, né? Você com, sei lá, com 6, 7 anos, talvez não tenha ido ver o ET no cinema, não sei. Eu sei que para mim foi, né, com 10 ali. E foi um dos filmes que realmente... É, até interessante, estava lembrando aquele primeiro episódio do podcast, quando a gente falou do como iniciou nossa cinefilia, a gente não se ateve tanto ao que estava acontecendo naquele momento. A gente pensava mais no que era mais antigo, que a gente pôde ver. Ah, passava os 10 mandamentos na televisão, Ben-Hur, não sei o que, tá, mas... Esses daquela época ali talvez tenham sido mais decisivos, assim, que a gente teve contato com o cinema como espetáculo, né? E um espetáculo, a moda antiga, né? De um cinema como aqueles cinemas lá onde eu ia, na Tijuca, cinema de rua, de 1000 lugares e lotado. Então era outro nível de espetáculo em relação ao que a gente tem hoje. E eu vi no cinema, não foi o primeiro Spielberg, que eu tinha ido ver o Caçadores no ano anterior, né? Mas eu vi antes do Tubarão, com certeza, porque o Tubarão só fui ver em 85, quando passou na Globo, lá no festival 20 anos da Globo, que eu fui ver o Tubarão. Então, foi há mais de 40 anos o Spielberg está na minha vida. A gente vai ficando chato depois, como cinéfilo, e aí começa a ser acusado de só gostar de filme, já ouvi muito... Tinha um amigo que falava, só gosta de filme bizulento, só gosta de filme de pensar, filme de chorar, de Bergman, de filme com engajamento político, social, neorrealista.
No meu trabalho, o pessoal fala, só gosta de filme iraniano. Parece que filme iraniano virou sinônimo, né?
Que a gente, na verdade, gosta de tudo, só não tem tempo para se dedicar a tudo. Mas eu acho que como Spielberg... para o cinema, que para muita gente, até de uma maneira pejorativa, se chama de cinema de entretenimento, de espetáculo, não tem igual. Pelo menos para a nossa geração, acho que...
Não tem. Só pensar, cara, em 7 anos o cara me faz Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Caçadores da Arca Perdida, ET.
ET.
Só isso.
Tá bom, né?
E aí, se você ficar só na superfície, ele voltou para o espaço, depois do Contatos, ele voltou para o espaço, ambos talvez já lá naquele embrião lá daquele curto que você citou, né? O
Firelight.
O Firelight e tal. Mas, cara, vamos falar a verdade, ele toca nesse tema do espaço, do ET e tal, mas o filme não é nada disso, né? É um filme sobre isso que você já falou, né, William, da família...
Eu acho que é sobre isso, né?
Sobre solidão, sobre a perda, né?
Ele diz que é um...
Coisas universais, né? Que todo mundo enfrenta.
É a história de um menino que tá passando pelos pais se divorciando. O Spielberg fala isso na entrevista também. E que, assim, a única coisa que consegue preencher, que conseguiria preencher um vazio daquele tamanho, de você não ter o seu pai, né? O pai abandonou a família, Teria que ser um negócio tão... um amigo imaginário, um extraterrestre. Quer dizer, um negócio tão grandioso que pra preencher esse vazio.
Tem também, o Fred, isso que tu tá falando, pô, tem uma cena que eu... Cara, até hoje, assim, eu assisto hoje, depois de adulto, e pra mim é muito emocionante, assim, que é quando ele vê o ET pela primeira vez lá no meio da plantação, e daí ele volta correndo, e aí ele vai contar pra mãe e pros irmãos que ele viu.
Essa cena é ótima. E eles não acreditam.
Putz, cara, essa cena é... E ele
ninguém
não acredita,
vai
daí...
lá fora.
Então, ali a gente e ele fala assim, meu pai acreditaria. Ele fala, meu pai acreditaria.
Ele fala isso, cara. Ele fala, meu pai acreditaria. E a mãe fala, você deveria ligar pra ele e contar. Não, não dá. Ele tá no Novo México com a Sally. Então, assim, a Sally é até uma conhecida. Ele já sabe o que aconteceu. E uma coisa que eu acho legal nisso é que, embora seja um ser de outro planeta, e até tu falou muito bem isso aí, que a única coisa que tira ele desse estado... de depressão, de estar passando pela separação dos pais, é uma aventura de um ser que vem de outro planeta. Mas é engraçado como ele justamente se identifica por isso, né? Nessa coisa que tu falou da solidão, o ET também é abandonado aqui, né?
Sozinho também. É o que eu ia falar, a história começa sendo a história de um outro menino solitário e um menino extraterrestre,
pois
de
certa
forma, né? Um
pois
baby ET que é abandonado. Então...
E é muito simbólico se a gente pensar que é por meio do ET... que ele se conecta com John Ford no filme, né? Exato. Porque tem aquela cena maravilhosa, que tem aquela montagem alternada ali, que ele tá na escola, aquela cena das rãs ali, né? E você veja que o adulto nunca é mostrado, né? Sempre a mão, tal, você não vê o rosto.
Exatamente.
É muito interessante as escolhas.
Recurso, né?
Perfeitamente. Você vê os sapatos, as pernas, os braços, sempre pelo ponto de vista da criança, né?
Isso me lembra muito os desenhos do Tom e Jerry, do Snoopy, Charlie Brown, que tu não vê os adultos.
Assim. Então aí não tem como você não tem como você não linkar com todos esses traços biográficos que agora vem à tona de uma maneira mais clara, né, no Fablemans, como o garoto que sofria bullying por várias razões, e uma delas até vai além do bullying, né, uma questão de discriminação mesmo, por ser judeu, por ser diferente, por demorar a dar o primeiro beijo. O garoto que tinha esses problemas familiares e aquele momento em que ele tem a consciência de que toda criança pré-adolescente, chega um momento em que ele vira aquela chave e deixa de ver o pai e a mãe como dois super-heróis assim, prontos e acabados, e como pessoas com falhas e com as suas limitações, com seus pecados, com seus, né? E você tem que entender que são humanos, né? E isso faz parte da formação. Eu acho que o ET traz isso tudo e traz principalmente essa coisa, né? De experiência que todos nós passamos na nossa infância e que vão moldar o nosso caráter. É um romance de formação, né? Coming of Age lá, como a gente vê tantos filmes que são declaradamente isso, né? Esse aí é isso, né? E eu acho muito
autobiográfico. Como ele consegue se conectar, né? Como ele consegue se conectar com o público infantil, embora não seja um filme feito para crianças, o ponto de vista é sempre, né, das crianças, dos irmãos, a proteção ao ET. Os adultos não entendem, eles não vão saber aquilo.
Então, inclusive, eles falam isso, né? Os adultos não conseguem ver o ET, né?
Os adultos não podem ver, eles falam isso para que ela não conte para ninguém.
Não é uma questão só de visão, é uma questão de sensibilidade.
E pra gente, né, Alexandre, você comentou isso, né, teve isso no cinema, eu vi no cinema também, eu tinha 8 anos, em 88, foi o primeiro filme que assisti duas vezes no cinema, e era uma coisa assim, era uma febre realmente, foi a primeira vez que eu vi a plateia aplaudir, eu vi isso algumas vezes, mas foi a primeira vez que eu vi a plateia aplaudir, uma interação assim com o filme, como uma coisa, né, como ele dominava a plateia, né.
E tem uma coisa interessante que eu acho que só agora que eu reparei melhor é que até no se você comparar com o que vem antes, o Caçadores, ou lá com outros filmes não do Spielberg, mas na mesma linha, como os blockbusters que vinham antes, como Guerra nas Estrelas, como o Superman, é sempre de certa forma uma jornada do herói, né? Aquele personagem que vai salvar o mundo, que vai fazer isso, que vai... Aqui a gente não tem isso, né? A gente não tem o Indiana Jones, a gente não tem Superman, a gente tem um garoto, né, adolescente, do pré-adolescente, do subúrbio, de uma vida comum, e que, mesmo assim, a gente vai se conectar e torcer de uma maneira, porque ele conversa com um pouquinho com todo mundo ali que já foi criança, que já enfrentou os problemas em relação ao relacionamento dos pais e tal. Então, ou seja, basicamente todo mundo, né? Então, não é à toa eu acho que é um dos filmes mais, vamos dizer, você pedir para alguém, cita um filme antigo, vai ser certamente um dos filmes mais citados, que entrou para o imaginário popular, entrou para a cultura popular.
A primeira vez que eu chorei copiosamente num filme foi com ET, foi naquela cena que até hoje eu acho assustadora, que é aquela cena que ele tá pálido num córrego. Bicho, o que é aquilo, cara? Sim. Nossa. Aquela cena é muito pesada, bicho.
Na barriga, a hora que ele é encontrado.
Meu Caraca, Deus. Velho. Eu lembro que eu ia chorar copiosamente, assim. Aí eu fui rever depois de adulto. Tem uma ediçãozinha lindinha em Blu-ray ali. E, cara, essa cena é assustadora, bicho. Até hoje é um negócio impactante de ver, assim.
É, e tem um outro tema que eu acho que é, vamos dizer, acho que não temos que nos preocupar com spoiler, né? Mas tem o tema que eu acho que fica quando o filme acaba, que é o da inevitável perda, né? Pela qual todos passamos na vida, ou vamos passar, ou, né? Que é o momento da separação definitiva, né? Porque a gente sabe que não vai voltar, apesar de que rolou uma ideia de fazer uma sequel e tal, e graças a Deus que o não aconteceu, e o ET não vai voltar, né? Então, até inclusive rolou um final alternativo, uma ideia de que ia ficar claro que de alguma maneira o Elliot continuaria conseguindo se comunicar com o ET mesmo depois dele ir embora. Enfim, acabou, rompeu, morreu. É a morte, é a solidão, o afastamento definitivo pelo qual todos passamos. Isso, pô, isso mexe com crueldade.
Até fala, né? Eu vou estar aqui. Aí aponta meio que para a cabeça dele, né? Eu vou estar aqui dentro da tua cabeça. Dentro da
Mas ao mesmo tempo, também, eu acho que uma coisa que esse filme passa e que, putz, eu acho muito, muito, muito bonito, é que embora seja uma separação definitiva, o ET na vida desse menino também simboliza uma experiência única, uma experiência que vai modificar a vida dele a partir daquele momento, né, cara?
Sim, é o que
isso
eu disse.
É sensacional.
Determinadas experiências que todos nós vivenciamos, que por mais banais, se você for contar para alguém, não, talvez não signifique tanto para outra pessoa, mas para você aquilo te marcou de uma maneira que vai mudar teu jeito de ser daí.
Com certeza. Daí, adiante, acontece uma separação física, mas o que aconteceu te acompanha, né?
E aí depois, quando a gente falar do Fablemans, vale a pena citar que tem diversas coisas que ele coloca lá que remetem ao ET, né? Como
um
grupo de adolescentes andando de bicicleta com cestinha, como cenas marcantes, decisivas dentro de armários.
É muito a vida dele, né? O subúrbio americano, né?
Ele subúrbio, aquela coisa, aquela coisa de, na hora do susto, andar para trás e derrubar as prateleiras. Enfim, tudo isso tá no Fablemans também, né? E, pô, o próprio britânico, o Richard Attenborough, ficou constrangido do Gandhi dele ganhar do ET no melhor filme, né? Porque ele dizia que o ET merecia ter ganho e achava que o ET ia ganhar, né? E o ET ganhou, acho que 4 Oscars, categorias técnicas ali, não ganhou o filme, não, enfim.
E depois ele levou o Richard Attenborough para fazer o Jurassic Park, né? Trabalha como ator.
Qual foi o primeiro Oscar do Spielberg como diretor? Foi
Lista de Schindler. Lista de Schindler.
Que tem o Ben Kingsley, né? O Gandhi.
Que tem, exatamente. O Ben Kingsley tá também no Schindler.
Tá conectado.
Não, ele parece que foi proposital. Ele voltou o olhar para aquele pessoal do Gandhi que ganhou dele, pô.
E outra, né? É mais uma vez essa a segunda vez que ele pratica essa coisa de trazer um diretor para atuar também, né? Jurassic Park, ele traz o Richard Attenborough. Tinha levado
Você pode traçar até o Fablemans, né? No final, né?
Pois é, verdade.
Exatamente.
E a gente foi o Truffaut, o Richard Attenborough.
É interessante que ele faz, né, essa... No Fablemans também a gente vê toda essa questão, aquela... Parece que o filme todo É uma grande preparação para aquela cena final do, com o Ford, né? Na visita do Ford. Termina ali o Ford tá aí no ET também, né? Então, é um cara que honrava suas influências, suas referências, né?
Com certeza.
Isso é muito legal.
É um desses diretores cinéfilos, né? Como é o...
Mas assim, e ET é um Scorsese, filme até difícil da gente falar aqui,
geração,
né?
Geração, geração deles.
Mas o ET é até difícil a gente falar mais, assim, porque é um filme tão conhecido e tão... O que você vai contar novo do ET? Não, não tem. Né? É. Só... E tem esse trabalho maravilhoso do Carlo Rambaldi.
Compartilha.
Trabalho maravilhoso do Rambaldi, italiano lá, que está em... Que, tá em, que é o responsável por. A gente já falou no Contatos Imediatos, ele vai estar tá no Alien também, né? E outros aí, né?
Tá no King Kong, né?
King Kong, King 76, Kong
76,
né? É verdade.
Isso aí.
É isso.
É isso, vamos pro próximo então? Vamos anos fazer 80, mais um.
Foi representado.
Oi. Agora vamos a gente pula pular os anos 80, 90.
É. Tem um anos 80 que também. A gente, ninguém escolheu, mas poderia o Império do Sol, não sei se vocês
Império gostam.
Do Sol. Vi
Cor Púrpura também, né? Cor Púrpura de 85. Cor
Púrpura também, né?
Esse eu acho animal.
É.
Olha, o Danny Glover é um dos maiores vilões do cinema nesse filme aí, cara.
Falou. Nossa, dá uma raiva, né?
Dá uma raiva,
cara. Só pra chover mais um pouquinho uma olhada, a gente não falou assim francamente sobre, mas o... Tudo isso permeado sempre pelo John Williams, né?
Sim, sempre. Parceria aí.
O compositor para fazer música que nunca mais vão abandonar a gente, né? Assim, né? O coração icônico. Impressionante, assim.
Isso aí, o Bernard Herrmann dele.
É. Não, mas, a gente... Não, tudo bem, a gente respeita muito e gosta muito do trabalho do Herrmann, mas eu acho que não tem comparação, assim, sinceramente. Eu não consigo comparar o Williams nem com o Morricone, que eu adoro. Eu acho que ele está muitos furos acima, assim, porque pessoas talvez nunca tenham visto filmes, assim, já escutaram as trilhas do, né, do John Williams. E aí tem lugares aí falando que o Williams, ele anunciou a aposentadoria, mas depois voltou atrás. Talvez o The Fableman seja a última...
É 91 anos também, né?
É.
Mas o William, ainda, né? William que é músico, William que é música, hein, William, tu que é músico, as pessoas acham que são trilhas simples, mas tu para ouvir a quantidade de camadas que tem, de instrumentos e de detalhes que tem nas trilhas dele.
Com certeza.
As pessoas só ouvem aquelas notas icônicas, mas elas conseguem perceber os detalhezinhos, né? Se tu
parar e não só isso, ouvir... né? Ele tem toda uma... O tipo de música que ele faz, o Sérgio também sabe disso, né, Sérgio? É de uma complexidade de arranjos, cara. É, em termos de estrutura harmônica também. O cara é maestro, né, bicho? Isso ali é outro nível. Isso que tu falou é muito real, as camadas. É um cara que trabalha com sensações, velho. É isso aí. As músicas dele geralmente tem essa coisa da introdução, aquilo vai tendo um crescendo orgasmático, aquele negócio. Ele trabalha com sensações. É isso aí. O cara é foda.
Mesmo essas que não tem muitos metais e são grandiosas, assim, como, sei lá, Superman, Star Wars, Caçadores, né? Você tem trilhas absolutamente sutis e como ele se conecta com o filme, com o tema do filme, você ouve aquele solo de violino da Lista de Schindler, aquilo dá vontade de chorar.
Isso é genial. Faz isso.
Tem
isso
acho uma suíte no final de inteligência artificial que é só no piano, que a coisa ficou tão maravilhosa que eles deixaram a coisa tocando e foram editar, a edição tinha que rolar enquanto... Aquilo estava tocando sem parar, sabe, o cara?
Vamos falar então do Aí?
É outro nível.
Vamos lá?
Aí, como, né? Sérgio? Poxa, eu lembro do Aí.
Eu lembro e aí?
Do teaser do Inteligência Artificial, que mostrava aqueles olhos assim na tela, né? Só os olhos do Joe Osment, assim, mostrava aquelas palavras e aparecia escrito Inteligência Artificial. Falava, o que é isso, né? O que vem pela frente aí? E eu confesso que quando eu fui assistir, estava curioso para assistir esse filme, porque se falou muito, né, sobre ele, aquela parceria do Kubrick e tal. O Kubrick tinha morrido recentemente, tinha morrido em 99. E eu fui assistir, assim, não saí absolutamente satisfeito. Achei que o filme deveria ter acabado antes, que ele se prolongava um pouco. Não foi um filme que me conquistou de início, né? Mas ao longo dos anos, a cada revisão, eu fui percebendo o quão grandioso é esse filme e o quanto tem de referências, aquilo que a gente conhece e gosta do Spielberg, como ele está, né, presente ali, e não só do Spielberg, mas do Kubrick também, né? Porque esse projeto de inteligência artificial, acho que todo mundo que está assistindo aqui, está nessa live com a gente, sabe disso, mas era um projeto do Kubrick, começou lá nos anos 80, e ele queria fazer, mas o Kubrick, naquela forma de ser sempre perfeccionista, ele achava que nunca estava na hora, não estava pronto, porque não tinha tecnologia, e assim, ele acabou lá na frente sugerindo que o Spielberg fizesse esse, que dirigisse isso, ele até produziria, mas ele falou, esse é um filme para o Spielberg dirigir, né? E naquela coisa obstinada e obcecada do Kubrick, ele mandava fax de madrugada com storyboards, um projeto secreto, e aquilo acabou meio que quase que morreu junto com a morte do Kubrick, né? Até que a viúva do Kubrick entrou em contato com o Spielberg e falou, olha, se você não fizer esse filme, ninguém nunca vai fazer. E isso reacendeu aquela, né, no Spielberg, a vontade de fazer. E desde Poltergeist, se eu não me engano, ele não assinava o roteiro. Ele pegou já uns tratamentos de roteiro que já existiam, né, para fazer da época dos projetos com o Kubrick, e ele mesmo acabou reescrevendo. E é curioso, né, porque o filme tem muitas coisas amargas, né, muitas coisas difíceis assim, de engolir. E eu lembro que na época muita gente dizia, até hoje as pessoas que não conhecem muito da história acham que as partes açucaradas são do Spielberg, que o Spielberg estragou o projeto do Kubrick. E na realidade é justamente o contrário, né? As partes mais difíceis, né? Como aquela feira dos robôs, e aquilo é muito agressivo. Nossa. Aquilo lá é Spielberg puro, né? E os toques açucarados, que é o final do filme, o ursinho lá, o Ted, aquilo era do Kubrick. Então, foi um casamento perfeito que resultou num filme de... É difícil, mas a gente fala que é um filme de ficção. Ok, talvez ficção, mas ele é um drama, ele tem aventura junto, né? O Spielberg trouxe a ideia do...
Tem a questão familiar também, né? Que aí... De novo.
Nossa, tem.
Sempre a questão familiar, começa com o drama, né, do casal ali que está com o filho em coma, né? Imagina o sofrimento de um casal que está com o filho em coma. Então você já de início já se identifica com aquele sofrimento do casal. E aí, não sei, gostaria até de saber de vocês o que vocês acham desse filme. Vocês gostaram? Foi a primeira vista? Vocês não curtem tanto? Eu sei que tem muita gente que não gosta muito, tem uma série de ressalvas e coloca críticas até hoje, mas é um filme que cresce no meu conceito, cada vez que eu revejo. Tive a oportunidade, vou agradecer aqui publicamente o Damiani do Cinema Aventura, eu participei da gravação do episódio do podcast dele sobre...
Ah, que legal.
Especial. Então, agradeço legal. Mais uma vez o Damiani, que acho
que baita.
Com a gente também.
Todo mundo aqui já teve... Todo mundo aqui já teve com ele ou alguém não foi ainda?
Eu não fui, mas eu...
O Damiani, olha aí, ó.
Mas eu tô no cronograma, calma. Eu tô no cronograma, eu sou o último, claro, mas eu tô no cronograma.
Ô Sérgio, queria comentar uma coisa que você falou, é muito real mesmo, né? Eu me lembro muito bem também, quando esse filme estreou, que muita gente reclamou que o filme era... Aquela velha reclamação, né? Ah, é longo demais, se estende demais... Eu lembro que eu tinha um professor no cursinho na época que ele falou, poxa, no fim do filme o Spielberg joga uns extraterrestres lá e aí estraga o filme e tal. E eu sentia que muita gente achava, pelo que eu lia e eu via os comentários, que eles achavam que o filme deveria terminar, desculpa se eu tô dando um spoiler aqui, no encontro com a Santa lá embaixo do oceano lá e tal, né? Que ali era o final. Isso, que dali pra frente foi gordura, né? Eu não sei, eu tive essa mesma sensação. Quando eu vi o filme a primeira vez, ele não me pegou de primeira, mas depois, quando eu voltei a rever, anos depois, sei lá, 10, 12 anos depois, o filme me pegou. E aí eu achei que não, que aquilo não era gordura, que fazia todo sentido o filme continuar dali para frente e ter um desfecho, de repente uma segunda chance para aquele menino, né? Talvez fosse muito amargo terminar daquela forma. Mas eu acho que faz todo sentido. Então, aquilo que se falava na época, para mim, hoje, eu já não consigo levar muito a sério.
Eu gosto muito também.
E só fazendo um parênteses aqui, que vocês tinham comentado, né, sobre essa questão falando dos ETs, todo mundo, ou muita gente, fica com essa ideia na cabeça que no final tem aqueles ETs que não são ETs. Na verdade, são robôs, são mechas, são robôs altamente avançados. São robôs, né? A humanidade já está extinta. E esses robôs que estão tentando buscar indícios de o que, que era, né? De registro da raça humana ali, mas não são ETs.
Isso, legal.
É que, mas você sabe que... Em termos de concepção, ficou tão parecido com os ETs, inclusive lá no contato imediato, aquelas coisas compridas, tal, que todo mundo
sabe, no final ele, surge aqueles ETs. Mas ele criou uma figura robôs, que é bem associada, né? Mas é até uma visão que algumas pessoas têm de que esse final pode ser meio visionário, assim, que tipo a raça humana vai se perpetuar através da inteligência artificial mesmo e num dado momento você não vai ter mais humanidade. O que a humanidade deixar de legado vai ser carregado por máquinas no futuro. Então, assim, uma forma da gente transcender, né, através de máquinas, mas...
Agora, de qualquer forma, independente da visão, dá para sentir aí um Spielberg mais maduro, você acha, Sérgio? É uma outra visão, né?
Não, eu acho que a maturidade dele...
melhor ou pior em relação ao ET ou em relação ao...
Eu acho que
menos espetáculo e mais... reflexão e mais, né?
Eu, quando comecei a acompanhar ele no cinema, né, indo no cinema, tem um filme do Spielberg, vou ver no cinema isso aqui. A sensação que eu tive é que quando ele fez o A Lista de Schindler, que ali ele, na minha cabeça, né?
Sem dúvida.
Agora parece que é um diretor mais maduro, assim, o cara amadureceu. Mas ele disse que depois que ele teve o primeiro filho dele, a vida dele mudou. Isso? Acho que foi um pouco antes ali, né? Já foi aquela tentativa do Império do Sol, já era uma coisa mais... É porque a gente... Não sei se vocês lembram muito do Império do Sol. A
Púrpura também.
Eu lembro bem. A
Púrpura antes,
Eu lembro bem. Gosto bastante, cara. O Sérgio, tu perguntou ali sobre qual foi a nossa experiência, assim. Eu assisti isso a minha primeira vez quando eu tinha 12 anos, cara. Aí eu assisti depois, acho que uns 10 anos depois, e eu não gostei muito na época. Eu achei assim, também, não gostei muito daquele final e tal. E abandonei. Assim. Aí agora, com essa maior oportunidade de fazer essa live, acabei revendo. Foi o primeiro que eu revi. E eu posso falar que hoje eu gosto muito, cara. E tenho um carinho muito especial porque, sei lá, acho que tu vai passando o tempo, vai ficando mais maduro, tem coisas que agora tu começa a sacar. E eu acho que é um filme que, talvez, não sei se foi a intenção dele, talvez tenha sido, mas é um filme que já chama a nossa atenção para o uso da tecnologia, no sentido de que a gente talvez esteja perdendo um pouco a humanidade, assim. Uhum. E não obstante, é um filme que, para mim, hoje, eu vejo esse filme, na verdade, não como a Odisseia que ele é, em termos, sei lá, até de tecnologia cinematográfica, visual mesmo, mas é um filme sobre amor incondicional, parece, para mim, sabe? E o fio condutor dessa história, ironicamente, não é um ser humano, né, cara? É um meca, né? E ele tem um amor incondicional por aquela mãe, que é o que vai mover ele o filme inteiro, assim. Inclusive, quando ele vai ter acessos de raiva, quando ele vai ter aqueles acessos de fofura, é tudo motivado por isso, né? O que leva ele aonde ele leva até o final do filme, através dos tempos, é justamente esse amor incondicional, assim. Hoje eu encaro esse filme como uma história de um amor que é incondicional. E acho ele muito, muito bonito, cara. Cresceu muito na revisão aí. Ainda bem que tu indicou isso aí. Eu não sei quando eu teria visto, cara. Fala, Fábio.
Tu comenta ali sobre a questão de humanidade, né? Eu sempre uso o início do filme. Eu cito bastante, eu uso bastante. É uma cena... São duas cenas, né? Que vem uma depois da outra. Que é quando o William Hurt está apresentando a Mecha, né? Aquela Android lá, que tá todo mundo ao redor. E a câmera sai do William Hurt, ele tá falando sobre o amor, né? É sobre a questão de
nós
podemos amar, né? Jesus Cristo, Deus amou. E aí a câmera vai para essa Android e ela tá alheia, a conversa toda ali, passando batom no rosto, ou se olhando no espelho, né? E a gente tem um corte, e o corte vai imediatamente, um tempo depois, pro carro onde é que tá a mãe, que vai adotar o robozinho, né? O Android. E quando a gente vê a mãe pela primeira vez, ela tá passando o batom também, exatamente igual a América estava fazendo. Exatamente. E essa comparação é muito legal, é como se você dissesse, tá, afinal, quem é humano aqui e quem é o Android? Porque quem vai abandonar alguém que ama é o ser humano.
É o ser humano.
E é muito legal, porque essa é uma distância de 20 segundos entre essas duas imagens da Android, fazendo, retocando a maquiagem, e para a mãe dele. Eu acho muito bacana que
de cara
ele já larga isso.
E acho que faz sentido, né? Um outro paralelo que eu tracei é com o livro da Mary Shelley, o Frankenstein, que tu tem, né, que tu tem uma criatura, né, criada por um homem e tudo mais, e tem um momento que ele se encontra, ele vai falar sobre a trajetória dele até aquele momento, E aí ele fala de ter admirado uma família e tudo mais, aquela coisa toda. Ele vai contar todo o drama pessoal dele. E num dado momento, ele fala sobre um livro, ele começou a ler, que ele foi alfabetizado, se alfabetizou sozinho. E um livro que foi muito importante para ele foi O Paraíso Perdido, de John Milton, né? Que é um livro escrito em, acho que, 1512, em forma de poema, que fala sobre a criação do homem e a subsequente queda dele. E o paralelo que eu traço com o IA é que ele tem, no livro do Carlo Collodi, né, o Pinóquio, é o livro que vai meio que influenciar até parte da personalidade, do caráter, da busca dele. E ele também é uma criatura, né? Ele também é criado por um outro ser humano, assim. Eu acho isso também sensacional, assim. Esse paralelo eu acho muito legal, cara. Que é o que acontece também com a criatura, né? No Frankenstein. Ele também foi criado e foi abandonado. E então, foi largado a própria sorte, né? Muito legal isso aí.
E sem contar os aspectos técnicos do filme, né? Que são visualmente, assim, maravilhosos. Ele usa CGI, usa, mas tem de tudo nesse filme. Você tem animatronic, você tem miniatura, você tem animação. É um trabalho, assim, sabe, minucioso pra gente ver tudo aquilo. Tem cenários lá no final, você tem cenas são filmadas com toneladas de gelo. A gente acha que tudo é CGI e não é não, né? Então, essa parte, quem gosta dessa parte de efeitos especiais, o filme é uma compilação de efeitos, né? Atuação também, o menino lá, o Harold Joel.
Não, tá louco, esse moleque aí tá doido.
Filme, se ele poderia ter naufragado, né, se tivesse uma criança com uma interpretação normal. O menino ali é incrível, né? É incrível, ele... Coisas que vieram dele mesmo, aquela coisa do talento, a ideia de não piscar. Olha, eu acho que eu, como robô, não deveria piscar. Ele chegou com essa ideia, que de repente eles falaram, não, todos os mechas não piscam, né? Porque, pô, fazia muito sentido isso. E ele ganha a gente, né? A cena que ele é abandonado, como aquilo de partir o coração, cara. Né?
Mas parece essa
trajetória, né? Em busca da...
Essa cena, quando ele é abandonado, pro espectador, parece o teste de empatia do Blade Runner, cara. Não tem como tu não ficar... Tu não consegue, cara. Tu quer entrar na tela e ajudar aquilo ali, né? Porque...
É isso aí. Tem mais alguma coisa, Sérgio?
Eu acho que não, mas é o filme que sempre que eu falo sobre ele, pra alguém, já assisti, reveja, né? É o tipo de filme que vale a pena rever. Tem alguns filmes que precisam amadurecer, não só pelo tempo, mas amadurecer dentro da gente. Que a gente assiste a primeira vez e não consegue, acho que, absorver toda a complexidade,
eu,
a
profundidade. Eu mesmo tenho que fazer isso. Eu mesmo tenho que fazer isso. Porque eu tenho essa...
Hoje é um filme...
A minha sensação foi a que você começou falando, né? De que era um filme que poderia ser mais
curto. Uma coisa que... Mais curto, isso que o Rafael falou, é exatamente a sensação que eu lembro no cinema, né, naquela parte que ele tá ali naquela Rhode Island submersa ali, falando com a fada, pedindo para se transformar, e eu falando, esse é o momento de terminar o filme. E teria sido um bom filme também, ainda hoje eu acho que teria sido.
Sim, sim.
Mas eu não acho, né, como o Rafael falou, que é uma gordura, é uma coisa, porque ele traz muitas explicações, muitas reflexões, né, sobre o futuro da humanidade, essa questão da... A nossa memória, a nossa cultura, onde que está a nossa cultura. Hoje é uma coisa que a gente, às vezes, não para pensar, mas, poxa, daqui a pouco os livros físicos não existem mais. Tudo está baseado em energia, em equipamentos, né? Não precisa ser, não estamos falando de robôs, não estamos falando em computadores. Quanto de informação sobre a nossa cultura a gente tem hoje, tudo em máquinas, em códigos binários. E quando você tiver a extinção da humanidade, acabou a energia no planeta, como se recupera essa informação, né? Se algum dia fosse possível, como se recuperar essa informação? Então ele levanta tantas questões assim, quando, sabe, você termina o filme e você fica pensando. Então a minha sugestão é essa.
Queria dar uma...
Faz muito tempo, reveja.
Vou rever.
Queria dar um testemunho pessoal, porque esse filme, que aliás faz muito tempo que eu não vejo, eu acho que eu vi duas vezes, mas eu fui ver a primeira vez, demorei a ver, não vi, ele é de 2001, né? Eu fui ver esse filme em 2004. Eu tenho uma história... Faz parte da história da minha vida esse filme, porque... Bom, vou deixar a vergonha de lado, não tenho caso, já comecei, mas esse filme eu consegui saber exatamente... Foi o dia em que iniciou a existência da minha filha mais nova. Exatamente nesse dia ela foi gerada. Depois disso, fazendo conta, lembrando, eu cheguei a contar, aquele dia eu tinha assistido esse filme. Inspirou. É, essa coisa, e tem a ver um pouco, né, com a geração da vida e a manutenção da espécie. Tem a ver, tem tudo a ver, né?
Legal.
Momento, mas isso aí é... Legal. Engraçado que eu não tinha lembrado desse fato até agora. Você falando do filme é que eu lembrei, caramba. Ficou guardado isso. Mas foi? Eu lembro que na época isso foi registrado mentalmente.
Ó, revelações, live histórica, hein?
Spielberg abrindo o coração do pessoal aqui.
30 de dezembro de 2004.
Nossa.
Olha aí.
Olha. Legal. Vamos lá, então, né?
Em setembro de 2005, tá?
Tá. Faça as contas. Vamos entrar em guerra agora contra alienígenas de novo. Seu Spielberg tá inspirado. Vamos lá. Falar de Guerra dos Mundos, não é isso, Fábio? Manda ver.
Deixa eu só me recuperar aqui, eu tô pensando umas coisas. A gente fala umas coisas aqui quando tá fora da live, depois tem que voltar. Quem me conhece sabe, acho que vale para todo mundo, o William já falou, o Sérgio também, até o Alexandre comentou, Spielberg tá na cinefilia, tá na raiz, né? Imagina, 76, nasci em 76, então, aos anos 80 ali, é o cara lá com entre os 4 e os 14 anos, né? Não tem como tu não ficar enraizado com isso. Esse cara aqui atrás, ó, esse aqui é o filme da minha vida, né? Pergunto, qual é o melhor filme que eu já vi na minha vida? Eu sempre vou dizer que é O Poderoso Chefão. Agora, qual é o filme da minha vida? É isso aqui. Eu era aquele cara que a gurizada de hoje não vai entender, mas é o cara que gravava os filmes na TV com fita cassete, porque não tinha vídeo cassete, e no outro dia botava pra ouvir e ficar lembrando o filme. Então eu tava nesse nível. Eu gravei esse filme aqui atrás, aqui desse cara, desse chapeludo aqui, uma fita cassete, em velocidade LP, pra não
SP,
ficar tão...
LP, ruim. LP? Não,
mas era cassete, era fita de áudio, tá? Eu também tô confundindo com a outra. Mas, como a gente vai falar desse cara aqui de outro momento, eu também fiquei tentado ali com o Jurassic Park, que eu vi 6, 7 vezes no cinema, né, adolescente. Mas aí eu dou um pulo lá pra uma época, uma fase que eu acho que é uma fase fabulosa do Spielberg, a primeira metade dos anos 2000, que é uma porrada em cima da outra, né? A gente tem ali o AI, né, que a gente já comentou, e aí ele vai fazer 3 filmes que são logo aqueles 3 filmes depois do 11 de setembro, que é a chamada trilogia do 11 de setembro nele, que é o Minority Report. Tem toda aquela coisa do controle, para mim é o grande filme da década dele. Tá? Para mim o Minority é o filme dos anos 2000 a 2010. Aí ele vai fazer o Guerra dos Mundos e vai fazer o Munique. E o Guerra dos Mundos, eu escolhi para falar o Guerra dos Mundos, porque é um filme que eu acho que muita gente assistiu com uma ideia. Eu fui um que eu assisti o filme, eu não gostei muito do filme quando eu vi, porque eu imaginava uma outra coisa, eu esperava uma outra coisa. E é o tipo de filme que, a cada vez que eu vou vendo, e eu revi ele hoje de novo, eu comentei lá no grupo, cara, eu vi ele de novo hoje, e mais coisas estão aparecendo. E é um filme que, para mim, a cada revisão, ele cresce demais. Ele cresce demais. Em termos de parte técnica, em termos de sentido, de significado. Hoje eu estava pensando, por exemplo, que o filme não é uma refilmagem, o filme é uma releitura. É uma releitura da obra, uma releitura do filme de 53. E aí eu tava vendo ele hoje de novo e me veio aquela coisa que no filme de 53 as naves espaciais que invadem o planeta começam a ser derrotadas quando os caras vão e entram numa igreja, né? E tem toda aquela coisa que a gente comentou na live dos anos 50, coisa meio católica, começa a rezar e misteriosamente as naves começam a cair, coisa e tal. E eu vendo hoje o filme, me dei conta disso, que quando emerge o primeiro tripod, o primeiro prédio que desaba, quebra e cai é a igreja. E aí tu começa a fazer esse jogo de comparação, né, exatamente, de novos tempos, de uma mudança. Até porque a gente está numa América pós 11 de setembro, em que caiu a inocência, né, caiu aquela sensação de inevitabilidade, de que nada vai nos atingir, nada vai nos afetar. E eu faço sempre esse jogo de comparação com o que acontece no filme. Por exemplo, quando começa a dar os relâmpagos no céu, tá o Tom Cruise sorrindo, dando risada. Não tem problema, fica aqui, vai dar tudo bem. E a filha dele com medo, até que a coisa estoura, né? e tem toda aquela imagem icônica do Tom Cruise. E é outra coisa que a gente, que eu aprendi com o tempo. O Spielberg não quer sangue aqui, por quê? Porque é o Spielberg, né? Ele não quer censura. Não, não é. Aí a gente começa a ver imagens das pessoas cheias de cinza, de pó. Que nem o Tom Cruise fica cheio de pó por cima. E vem direto a imagem das pessoas depois que desabam os prédios, também tomados de poeira por tudo, cinzas por todo o corpo. Até ele chega uma cena muito legal que ele vai pra frente do espelho, ele se apavora quando ele vê tudo cheio de cinza das pessoas. Ele começa a se sacudir para poder tirar aquilo. E eu tenho uma imagem muito forte de uma mulher andando na rua, uma foto que tiraram dela, ela tava também toda cinza. Então, tem muito significado, e o próprio Spielberg diz isso, né, que é o filme dele que vai mais refletir o que acontece ali no 11 de setembro, né. E a parte técnica, né, o Kaminski faz uma coisa muito legal, que eu sempre gosto de ver muito do Spielberg, e eu acho que foi o William que comentou quando falou do Encurralado, como as coisas, a câmera, as coisas acontecem de uma maneira muito fluida, muito, muito natural, mesmo quando tu tá muito perto dos personagens ou quando tu tá longe. Eu acho muito interessante que quando a gente vê surgir os extraterrestres, quando surgiu os tripods ali por baixo, o Spielberg usa muito reflexo. A gente vê as coisas por reflexos, não vê coisas diretamente. Também acho que é uma coisa muito simbólica ali. A gente vê os raios caindo na frente da casa do personagem Tom Cruise pela janela, pelo reflexo da janela. A gente vê os alienígenas surgindo pelos reflexos do carro, a gente vê pelo reflexo da loja, pela câmera que cai no chão, que vê as pessoas morrendo, como se a TV fosse aquela coisa de estar registrando o que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo é uma amostra daquilo que eu acho mais legal no Spielberg, que é como ele tenta ao máximo evitar o corte. Então quando a gente vê, por exemplo, o Tom Cruise, a expressão de medo dele, e do lado dele a gente vê vidros refletindo os tripods, é o Spielberg dizendo assim, eu não preciso fazer um corte de um para o outro, posso mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu vejo essa coisa refletindo em uma tela, digamos assim, a gente está em 2005, né, numa tela, e eu também consigo ver a expressão do personagem. Isso acontece muito no filme também.
Ele faz isso, né? No Munique também, bastante, quando os caras estão dentro do carro, né? Ele mostra pelo retrovisor um ator vendo uma coisa que está acontecendo lá fora, você está vendo a expressão do ator aqui e a ação
e ele aproveita lá fora. Para não fazer o corte, ele aproveita para não fazer o corte, né? E outra coisa que eu acho interessante também, sempre ali, é a questão de ponto de vista. Porque diferente desses filmes, vamos pegar o Independence Day, por exemplo, em que você tem as coisas acontecendo, e o filme ele trata de você impedir que os alienígenas invadam a Terra, que destruam. Toda a temática é vamos derrotar os alienígenas. Né? Aqui não, aqui a história é vamos sobreviver e vamos aprender a ser pai. Então é sempre a história de um personagem, né, de um personagem que está num turbilhão ao redor dele, e o legal é que a gente só vê isso do ponto de vista dele. Desde o início a gente vê as coisas acontecerem pelo ponto de vista dele, a gente sabe o que ele sabe também. A gente é informado do que aconteceu por uma repórter que ele encontra no meio da rua e que mostra para ele uma gravação, aconteceu isso, e a gente fica sabendo junto com ele. A gente está no porão ali onde tem um monte de coisa acontecendo lá fora, a gente não vê nada, a gente só ouve, a gente só vê raios, a gente só vê, e a gente nunca sai de perto dele, do lado dele. Engraçado. Então essa questão do ponto de narrativa, eu acho que é uma das melhores coisas do filme, porque te coloca do lado dele numa trama que é intimista, mas em torno do acontecimento que é mundial.
Mas de novo essa questão biográfica dele, né? Você falou nessa questão parental, a história de um pai, acho que, se eu não me engano, foi a partir de ali 98, quando tem o Resgate do Soldado Ryan.
Que ele dedica pro pai dele,
que
né?
Ele dedica pro pai dele, né? Faz um filme de Segunda Guerra. O pai dele tinha lutado no conflito.
Fazem as pazes, né?
Eles fazem as pazes. Então aqui tem a história de um pai que não tá bem ainda com o filho, mas tem esse processo, né? E é legal quando a gente for falar dos Fablemans, fazer essa reflexão também de olhar para os filmes atrás do Spielberg e ver onde é que estão os pais nos filmes, né? Então você vê o
até porque nesse filme,
o pai abandonou a família.
Abandonou a família.
Mas tem uma razão, porque ele achava que o pai é que tinha abandonado a família. Depois ele vai descobrir que não é. E aí no Fablemans é uma coisa diferente, né? A gente vai comentar quando chegar lá, mas fala.
Mas eu acho bacana que nesse caso aqui, o pai, a gente vê que é um cara totalmente relapso, só que quando a coisa estoura, ele se revela um pai que talvez ele nem soubesse. Por exemplo, quando começa a estourar tudo, os carros param, o filho dele roubou o carro dele, né? Quando ele vê o filho dele, a primeira coisa que ele diz é, tu tá bem? Não é cadê o meu carro? Não, tu tá bem. É. Ele protege sempre os filhos acima de tudo, e é uma coisa que nem ele sabia que ele era. Eu acho muito bacana isso.
Fala, William. Tanto que, assim, ó, há vários momentos em que ele aparenta ser até mais imaturo que os próprios filhos, assim. A filha chega a chamar a atenção dele, assim. A impressão que dá é de que a menina é mais responsável do que o próprio pai, assim. Quando começa a dar aqueles trovões, ele tá todo encantado. Meu, olha aqui, vem aqui, vem ela. Não, é perigoso, é melhor a gente ir pra... Sabe, uma criança falando pra um adulto, cara. É, nesse sentido, claro, ele pôs essa personalidade no pai, né? Mas em muitas entrevistas, o Spielberg sempre falou que a mãe dele parecia mais irmã dele do que mãe, porque em muitos aspectos ela era até mais irresponsável que os próprios filhos, assim. E eu acho isso mais um elemento autobiográfico aí, né?
É, e aquela coisa, não é, de repente, o elemento autobiográfico consciente, mas é tão inconsciente nele, uma coisa tão natural nele, que as coisas acabam surgindo, a gente sabe que isso acontece.
Sim, com certeza. Ainda mais nos dias de hoje, sabe?
Eu acho bacana que, essa reflexão não é minha, foi um texto do Alessandro Andreoli, que é um cara que um amigo meu que eu gosto muito dos textos dele, que ele comenta uma coisa muito interessante, que a menina que ele quer proteger, ele quer impedir ela de ver tudo. Então, ela quer ver o que está acontecendo e não olhe. Não olhe o estrago lá fora, não olhe o que aconteceu aqui, não olhe os corpos no rio, não olhe quando ele vai matar o cara lá, ele fecha a porta e ela venda o rosto dela para ela não ver. E é muito bacana que quando o filho dele, que é exato oposto dele, vê aquele monte de caras do exército enfrentando, eles se jogam no chão, ele quer impedir o filho dele de ver, e o filho dele olha para ele e diz, eu preciso ver, me deixa ver. Me deixa seguir, me deixa ver. E ele é um cara que, para proteger a família, ele quer isolar eles de tudo aquilo. Não, não olha, não vai, não fica, vem comigo. E o filho dele quer o oposto, né? O filho dele é total oposto dele. Uhum. Enquanto ele tá fugindo, o filho dele quer lutar, quer ajudar os outros. Tanto é que uma hora ele fica olhando pro filho dele ajudando os caras na balsa, ele fica meio abobado, tipo assim, meu Deus. maravilhado com o que o filho dele tá fazendo, porque não é algo que é próprio dele. Eu acho essa coisa do não olhe, e eu preciso ver também dois diálogos bem emblemáticos ali, para falar dessa questão de libertação, de relação dele com o filho, né? Eu acho que é um filme que tem várias nuances ali que são complementadas com uma parte técnica que eu acho fabulosa. Tem uns planos ali das pessoas na balsa e vem aqueles tripods em cima da montanha e começa a surgir em cima da montanha, que tem um trabalho estético ali de composição, de pós-produção visual que eu acho fabulosa. Aí você tem imagens que são, para mim, icônicas, um monte de gente pequenininha ali embaixo, e aquele tripod em cima de uma montanha, parado, olhando com a luz, e eles estão do outro lado da baía ali, do mar, que são cenas que eu gostaria de enquadrar assim, e colocar, porque para mim elas representam muito a questão do invasor, das pessoas, e da impossibilidade deles fazerem alguma coisa. Então, tecnicamente, né, só na terceira ou quarta vez que eu vi, é uma coisa bem do Spielberg, né, gente? A gente vê um filme em que a câmera se move, não corta e tu não te dá conta. E eu vi o filme duas, três vezes. Na terceira vez lá é que eu comecei a me dar conta que tem um plano de sequência na estrada, em que a câmera entra no carro, sai, dá a volta, ela entra de novo, sai, dá a volta.
É impressionante. Marca dele também, né, de fazer esse plano de sequência, esse Spielberg Warners, que ele chamava, né, de fazer tudo.
Só que, claro, aqui é o Rafael Lema, né, que ele tem o CGI junto, né, a câmera vai entrar, vai sair. Só que com uma naturalidade tão grande... Porque tu tá tão envolvido com os personagens ali, não com essa parte técnica, que às vezes tu não te dá conta. Mas a câmera vai te levando e o corte vai sendo evitado. Então, eu acho que é um filme que pode e merece ser mais bem avaliado. O pessoal que acha que poderia ser diferente, o pessoal reclama muito do final. Ah, o final tá lá, os caras encontram o filho, reúne, fica tudo... Ah, o toque Spielberg. Só que é isso, né? O Fred falou de um documentário... O Spielberg 2017, né, para quem viu, tem uma coisa ali que resume muito bem isso. Os filmes do Spielberg são sobre separação e reunião. Se a gente olhar, A Cor Púrpura tem uma separação e tem uma reunião no final, O Império do Sol tem isso, O Guerra dos Mundos tem isso, O ET tem uma separação, O Soldado Ryan. Então são separações, né, que batem forte na família, causadas por coisas muito maiores do que essas personagens, né? A guerra, um alienígena, a Segunda Guerra Mundial, uma invasão, então, mas que o centro está sempre no drama humano dessas pessoas que, no fim, elas lutam para se reunirem e se reúnem. E aí que vem aquilo que a gente vai puxar depois, que é um toque autobiográfico muito forte, que eu acho que não tem como o cara deixar de fora quando tu vê a história dele no Fablemans e pensar
pessoa,
que
né?
todos esses filmes... Total. E se tu pensar, pessoa, o único filme que foge disso, né, Sérgio? O único filme que foge disso é o filme que ele disse que faria diferente, que é o Contatos Imediatos. Ele diz, não, eu jamais faria esse filme hoje com aquele cara indo embora. Né?
O Fábio,
você comentou aí a questão, coisa, né, da, que tu... a questão do 11 de
setembro. Fala aí, Sérgio.
Pode falar, Sérgio. Pode falar.
Não, tinha comentado o negócio do 11 de setembro. E falando isso que você comentou, né, Fábio? Eu lembro quando eu assisti, eu fui esperando realmente um remake, né, do filme clássico dos anos 50. E torci o nariz a primeira vez, eu não gostei de muitas coisas, foi um filme que eu precisei rever, eu revi alguns anos depois, achei mais ok, e aí mais recentemente eu fui rever, parecia que eu tava vendo de novo assim, o filme pela primeira vez. Né? Ele me conquistou de uma forma, e mesmo coisas que eu não tinha gostado, que você falou essa questão, né, da 11 de setembro, tudo, poxa, aquela grande sacada das naves já estarem aqui, né? O inimigo já está entre nós, né?
Já
estava chegando, como eu achei estranho aquilo no começo. Poxa, isso é um simbolismo brutal, né?
Brutal. Hoje, tem quando sai os tripods, quando eu vejo, a gente tem uma cena das pessoas com um monte de fumaça ao redor, paradas olhando para cima, e os prédios começam a cair. Tem muita referência ao 11 de setembro e como aquilo impactou para eles ali, né?
Ô, Fábio, eu acho até que a posição de alguns dos personagens até funciona meio como uma espécie de um monólogo, talvez o diretor, de várias vozes, assim, porque mesmo dentro da família tu tem visões diferentes daquilo, tem a menina que fica aterrorizada, ele tá perdido, tá se descobrindo no meio daquele caos, e acho que o filho dele representa a própria vingança que os americanos queriam, assim, porque ele tem ele reage muito diferente, ele vai de encontro com a guerra, ele quer se alistar, ele quer se vingar desses alienígenas, que num primeiro momento ele dá a entender, ele fala, tá, isso veio de onde? Não, isso aí veio de outro lugar. Da Europa?
Da Europa? Já tá...
ele se referia à Ásia, né? À África, Oriente Médio, aquela coisa. Não, opa, mas peraí, Europa? Então, assim, ele representa, acho que, a própria vingança. E acho muito interessante também, ele faz uma crítica até, assim, ao próprio povo americano, quando ele retrata o personagem do Tim Robbins. Existe uma cultura muito forte nos Estados Unidos, que é aquele dos preparadores, essa galera que tem bunker, que estoca comida, que vive como se... em qualquer momento fosse acontecer um cataclisma, uma crise social e as pessoas precisassem sobreviver e esses caras estão preparados. Então ele retrata isso como um americano neurótico mesmo, né?
Mas isso é uma...
também acho, é uma crítica à própria sociedade americana.
Acho um aspecto interessante da história, né? Também, né? Porque esse americano é tão relacionado com guerra, né? A guerra é sempre no território dos outros, né? Então, americano vai lá para a guerra na Europa, americano vai lá para a guerra no Vietnã, americano vai lá para a guerra no Afeganistão, Iraque, não sei o quê. Essa história não, né? A guerra está acontecendo dentro do território americano. E aí por uma entidade superior, né? Porque já que o americano está no topo do planeta aqui, né? Em termos bélicos, ele só pode sofrer com isso.
E é interessante, né, Fred? Porque a gente está muito acostumado com a imagem do americano imbatível, assim, uma espécie de Capitão América imbatível, né? E aí, até quando ele vai retratar a figura
do cara que é um preparador... Acho que esse filme só podia ser refeito, esse livro só podia ser refeito depois do 11 de setembro, né?
É, pra fazer...
Seria outro filme se fosse antes, total.
É. E aí, acho até engraçado, porque mesmo ele sendo um diretor americano, ele faz uma crítica ao próprio, essa cultura dos preparadores aí, né? Trata o cara como um neurótico mesmo, não como alguém que tá literalmente preparado. Trata o cara como um neurótico, um cara que canaliza essa obsessão dele bélica como se fosse, ah, não, eu tô me preparando. Mas na verdade ele não passa de um neurótico, é uma crítica dentro da própria sociedade, assim, é interessante isso.
É, e tem várias coisas ali, né? A coisa do irrigar... nós somos nos Estados Unidos, né? Mas tá irrigando os campos com sangue dos americanos que eles estão matando, tá jogando sangue do outro lado também. Tem uma cena que eu acho bacana ali também, que para mim o Spielberg é notoriamente anti-armamentista, nunca vi nada sobre ele falar alguma coisa sobre isso, mas imagino que sim. E tem aquela cena que o cara pega o revólver que ele deixou cair no chão, ele fica olhando, ele faz questão de dar um close no cara olhando o revólver, depois a gente vê de dentro da lanchonete que o cara simplesmente aponta a arma para dentro do carro e dá tiro, depois continua dando tiro e continua dando tiro. Então, tem a ver também com essa questão armamentista, de como a gente, os americanos lidam com a violência, como eles reagem ao fato deles serem, no caso ali, colocados numa posição inferior, né? Essa cena do porão, por exemplo, cara, Eu olhei hoje e fiquei. É muito bem feita. É muito foda a maneira como ele consegue articular a movimentação de câmera dos personagens ali naquele espaço, né? Os três ali, e sem som, sem fala, sem nenhuma, só movimentação daquele braço do mecânico que vai pra lá e pra cá.
Tentáculo.
Eu, nessa época do Spielberg, começo dos anos 2000 até o 2005, que a gente vai ter o Munique, depois, pra mim, tem uma queda, tem alguns filmes bons, tem uma regularidade muito maior. Os anos 2010, pra mim, deles são fracos em relação às outras décadas. Mas ali ele tava inspirado. A gente fala em 93, Lista de Schindler, Jurassic Park, mas 2005 o cara lança dois filmes assim que não só dialogam muito bem com essa época, como pra mim são tecnicamente fora de séries. E aí a gente tem o Minority Report, em 2002, que a gente comentou, né? A gente podia ter falado dele. Eu fiz a defesa aqui do Guerra dos Mundos, porque eu acho que é um filme que merece mais a defesa do que o Minority, porque eu não conheço quase ninguém que não goste do Minority Report, que também é um filme que só cresce. Minority
é foda, cara. Que o tempo passa. É foda, eu gosto demais. E o livro é excelente também, do Philip K. Dick, né?
Philip K. Dick.
Beleza. Vai. Vamos então para Munique. Ainda estou me perguntando como é que ele fez esses dois filmes, lançou esses dois filmes no mesmo. E o Rafael vai explicar.
Pois é, o Fábio já deu a entrada no 11 de setembro, né? E é bem significativo que o Munique, vou começar pelo fim já, que a última cena do Munique, ela mostra as Torres Gêmeas ao fundo, né? Quando tem aquele diálogo do Eric Bana com o Geoffrey Rush, tem um diálogo entre eles no final, o Eric Bana está se queixando ali de que, puxa, a impressão que dá é que tudo que eles fizeram não adiantou nada, porque os terroristas vão sendo repostos, né? E os palestinos sempre voltam. E no fundo sobra as Torres Gêmeas ali, né? Já como um indicativo de que uma consequência vem uma consequência muito grande ali, né? Desse alinhamento americano-judeu. E a impressão que dá é essa mesmo, né? Que é o ataque às Torres Gêmeas vai ser produto também desse alinhamento dos americanos com a política de Israel, do Estado de Israel. Esse filme, ele gerou também muita discussão na época que ele foi lançado. Ele também vai ser um reflexo do 11 de setembro, porque o Spielberg havia feito um filme de muito sucesso, no qual os judeus são vítimas, né? A Lista de Schindler, um filme sobre o Holocausto, em que os judeus são os perseguidos, e agora ele invertia um pouco isso, claro que um contexto histórico totalmente diferente, um outro momento da história, em que você já tem o Estado de Israel, e os judeus agora são os perseguidores. E o filme todo, ele se passa, ele quase todo, né, os primeiros 10 minutos ali do filme, 12 minutos, a gente vai entender o que desencadeou aquilo, que foi o ataque terrorista nas Olimpíadas de Munique, em 73, quando os palestinos invadiram a Vila Olímpica ali e fizeram um grupo de atletas judeus ali, de reféns, e depois aquilo tudo terminou numa tragédia, né, que todo mundo morreu.
Só uma parte, tem um documentário excepcional sobre isso, chamado One Day in September.
Exatamente, perfeitamente. Esse documentário eu acho que é um complemento bem interessante ao filme do Spielberg, sim, né?
Você entendeu.
Assim como Guerra dos Mundos, ele foi um filme que gerou uma certa controvérsia, né? O Spielberg, que até então gostava de mostrar os ETs como bondosos ou amigos, ele mostrou como assassinos, e os judeus também foram retratados como assassinos. Mas se você assistir o filme em DVD, e tem uma introdução bem interessante do Spielberg, que ele fala isso, né? Porque ele se baseou num livro chamado Vingança, um livro que conta a história de vingança dos israelenses, dos judeus, contra os palestinos, e ele se filiou totalmente na história. Ele se baseou totalmente numa história real que foi narrada, foi escrita nesse livro. E ele produz aqui, eu acho, além de ser um filme tecnicamente, eu acho incrível, fotografia de novo do Janusz Kaminski, trilha muito boa, enfim, tudo funciona muito bem. Ele é um dos filmes do Spielberg que tem algumas das cenas mais violentas que eu já assisti, né? Tudo bem que o Schindler também tem cenas muito violentas, o próprio A Cor Púrpura tem cena muito violenta, o Ryan, né, tem aquela cena do início, muitas cenas violentas, mas eu acho que eu nunca tinha visto um filme do Spielberg com uma cena tão cruel, por exemplo, como aquela cena da morte daquela mulher dentro daquela casa com um tiro no peito, né? Aquela cena, me lembro até hoje que eu não vi no cinema, falei, caramba, parece que eu não tô vendo um filme do Spielberg, né? Tamanha crueldade.
Seca.
Tamanha crueldade que você fala, meu, isso parece um filme político, sei lá, dos anos 70, um filme espionagem, alguma coisa que não é Spielberg, né? E de repente você vê um filme amargo, um filme sobre terrorismo mesmo, sobre vingança dos caras matando gente, explodindo locais. Só que ao mesmo tempo você vê que esses caras voltam para os lugares onde eles estavam, eles estão ali cozinhando, falando sobre banalidades. Um deles, que é interpretado pelo Matthew Kasovitz, também um diretor de cinema, falando que construía brinquedo, trabalhava com isso, eles têm as suas vidas pessoais, e ao mesmo tempo esses caras começam a praticar uma série de crimes, inclusive machucando pessoas inocentes no meio do caminho, né? Tem uma cena que eles constroem uma bomba que explode num quarto, mas eles não calculam bem a força, o impacto daquela bomba, e matam um monte de gente ali dentro.
Quase matam um deles, né?
Quase matam um deles, exatamente, que estava num quarto próximo. Então você começa a acompanhar o drama desses caras, e aí que está, eu acho, né, a questão que a gente pode abrir uma discussão, até onde o Spielberg, ele injetou uma espécie de... Ele deu um contorno para esses personagens que fazem a gente se apegar a esses caras, principalmente o personagem do Eric Bana, porque ele está vivendo um drama verdadeiro, ele acabou de ser pai, né? Quando o filme começa, a mulher dele está grávida.
De novo a paternidade.
De novo a paternidade, depois esse cara vai ter um filho. Então, quer dizer, ele está pensando tudo na cabeça dele, está passando ali, se ele continua, se ele não continua. O final do filme termina com uma paranoia violenta, porque ele acha que ele está sendo seguido por um veículo ali. Então, quer dizer, toda essa questão política acaba se misturando na questão humana do cara. Então, enfim, ele é um filme que nos questiona de muitos lados, mas eu acho que é um Spielberg diferente do que até então a gente estava acostumado. É muito, muito, muito cruel, muito frio em muitos momentos ali, e a gente sente uma dificuldade de tomar um lado dessa história. Ainda que a gente tente compreender que esses caras estavam agindo porque eles sofreram um ataque terrorista, mas aquilo... enfim, é um ato de vingança que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum, né? É uma bola de neve que tudo aquilo está gerando. E tem aquela sequência muito interessante, que eu até já usei, eu uso bastante quando eu dou aula sobre linguagem cinematográfica, aquela sequência em que eles estão fora de um apartamento e tem uma criança sai do apartamento, eles esperam uma criança sair do apartamento. Genial. Eles colocaram uma bomba dentro de um telefone. Eles querem matar o cara que está dentro.
Animal essa cena.
E por algum motivo essa criança volta pro apartamento, né? E ali o Spielberg ele faz um jogo, né? A montagem é brilhante, de praticamente três universos diferentes ao mesmo tempo, na montagem alternada, com dentro do apartamento, no orelhão, os caras dentro do carro que vão acionar a bomba, e ele vai articulando tudo aquilo de uma forma extraordinária.
Essa cena aí, pedaços dessa cena agora.
O documentário ali, os caras falam dessa cena justamente pelo fato de que não é só a montagem que é genial, mas a maneira como o Spielberg tem um brilhantismo na hora de mostrar a geografia da cena e a gente nunca se perder, mostrar exatamente o que está acontecendo, onde está cada um dos personagens e articular isso com a montagem. Então a gente nunca se sente perdido, apesar desse triângulo de coisas.
Exatamente.
Quando você vê o carro dando ré, você fala, ferrou, a menina tá
voltando. Aquilo é muito tenso.
E o caminhão, bloqueando a visão, né?
Bloqueando a visão.
Que a menina tinha voltado. A criação do suspense ali nessa cena, né? Que eu costumo chamar da cena do Disque M para matar, né? Do filme.
E eu acho que a grande cena do filme, na realidade. Ele, como excelente diretor que é, como ele mostra isso visualmente, né? Porque eu lembro que tem um plano em que o Eric Bana ele olha pro carro e ele tá meio que enquadrado pela janela da porta do carro que tá aberta. Ele olha para dentro do carro, então ele entende, opa, esse é o carro, e ele olha para cima. E só nessa ação dele de olhar pro carro, nesse plano, e ele olhar para cima, você entende que ele entendeu que, peraí, a garota voltou. Vai dar merda, a gente não pode explodir a bomba.
E é interessante desse filme é que, apesar de todas essas cenas que a gente falou, de ação, que o filme tem várias aí, todas essas cenas movimentadas e tensas, eu acho que ainda, para mim, agora é opinião, muito, muito subjetivo, mas ainda eu acho que a abertura é o que mais me pega nesse filme. O primeiro plano do filme, quando os caras estão pulando aquela grade, aquele momento você já fica tudo muito explicado ali, né? Os caras estão cruzando uma linha ali, não tem mais volta, né? E ele faz um plano lindo, né? Quando os caras, eles vão, um dos caras sobe na grade, aí surgem uns caras por trás, lá atrás, que são atletas de uma outra delegação, falando inglês, os caras não se entendem, eles acabam ajudando os terroristas a pularem o portão. E aí o Spielberg, quando eles já estão do outro lado, a câmera faz um plano, ela sobe, e a gente vê esses caras se trocando no meio de um gramado embaixo das árvores ali, né? Se preparando para entrar e para atacar. Eu acho essa sequência de abertura é extraordinária, e é que o filme é muito bom, mas se fosse um outro caso, acho que seria difícil superar essa cena de abertura de tão boa que ela é. Assim, ela é muito tensa, e eu acho que ele já consegue transmitir tudo o que esse filme vai passar a partir dessa sequência inicial. Eu acho que deu para resumir um pouco aqui, Fred, esse período do Spielberg. Não acho que seja o auge da carreira dele. Eu concordo em pontos que o Fábio colocou aqui. Eu acho que nos anos 2010 eles têm alguns pontos frágeis, mas eu acho que no ano 2000 também, para mim também, tem um ponto muito frágil na carreira do Spielberg, que é o Terminal, que é um filme que eu não gosto, que eu não consigo ver graça nesse filme. Eu acho que até que o Tom Hanks está mal escolhido para aquele papel, eu acho que os atores não funcionam, a Catherine Zeta-Jones também não funciona. É um dos raros pontos baixos da carreira do Spielberg. E depois, nos anos 2010, ele faz um filme também que até eu acho engraçadinho, mas eu concordo com um filme menor dele, que é aquele O Bom Gigante Amigo, que é um filme também que não me pega. Gosto muito do Lincoln, acho que é uma aproximação muito interessante do John Ford.
Desses anos 2000, gosto de Prenda-me Se For Capaz também.
Prenda-me Se For Capaz é muito interessante.
Eu acho animal isso aí.
É muito legal.
Agora,
muito legal.
Realmente, no final dos anos 2000, ele vai fazer. Aí não deu pra engolir. Indiana Jones e o Reino da Caveira.
Isso é muito ruim, meu muito Deus ruim. Esse é muito
eu vi
ruim.
No cinema, foi uma decepção incrível.
Fred, eu também fui ver no cinema, fui alucinado pra ver. Mas sabe que, assim, ó, eu não gosto do filme também, mas eu acho que a ideia do roteiro, a premissa, eu acho muito boa. O que eu detesto no filme, não gosto mesmo, são as escolhas até de direção, e especialmente estéticas que ele quis fazer, assim. Porque, pra mim, uma das coisas mais legais de toda a trilogia do Jones é que tudo acontecia de verdade, pô. O cenário era de verdade, o cara era arrastado de verdade.
É muita locação artificial ali.
Cara, é muito CGI aquilo, cara. É muito chato.
Sinceramente,
a Kate Blanchett fazendo uma vilã caricata. Nossa, muito ruim aquilo, cara.
Sinceramente.
O próprio Harrison Ford, eu não consigo mais olhar pro Harrison Ford naquela idade.
Não consigo mais.
Porra, ele é o Indiana Jones, entendeu? É como se tivesse, sei lá, o Sean Connery fazendo James Bond já... No final ali, quando ele faz Nunca Mais Outra Vez, tu já vê que é um cara maquiado. Oi?
Sinceramente, cara, tu pegar ali, ó...
Mas se prepara que tá chegando
tem mais um ainda.
Tá chegando o quinto, hein? Mas, tipo assim, ó...
Mas eu boto fé no diretor desse último.
Tu sabe a referência.
Eu boto fé nessa outra pegada.
Fala aí, conclui, William.
Pô, o cara fazer uma floresta de computação gráfica.
Nossa.
Cara, isso aí, sério. Dói, mas assim, ó, dói. É um negócio feio de ver, cara. É um negócio feio. Eu fiquei assim, quase tive um AVC no cinema quando vi aquela floresta.
É muito ruim.
Nossa, é ruim, cara, mas é ruim, velho.
E depois ele fez um, não sei se vocês viram, que é o Jogador Número 1.
Não vi.
Que é um filme também.
Eu não vi.
Eu curti.
Bacana, legal. Não é ruim, não. É um fanservice, né, cara? Aquele fanservice, assim, bem completo, com milhões de referências ao universo que ele próprio ajudou a criar. Mas é bem contadinho, é bem feitinho. E não pode esquecer também do Amor Sublime Amor, né? Legal, né?
Foi? Sim.
Tem o The Post
também, né? Uma bacana até.
O The Post eu acho legal.
Eu gosto.
É super empolgante o livro, o Jogador Número 1. Ele fez uma versão ok, assim, mas também que não é um marco na carreira dele, definitivamente.
Não. Eu confesso
E o Amor Sublime Amor, eu não sei vocês, mas eu acho um filmaço, cara.
Esse o Amor Sublime Amor. Tá na linha assim, pra eu ver também.
Esse, mas, assim, me surpreendeu muito.
O que eu gostei muito sobre foi desse último.
O último eu gostei muito também.
Vamos falar dele? Vamos falar dos Fablemans. Vamos lá.
The Fablemans.
The Fablemans,
eu acho
cara,
que é, cara,
eu acho que é o melhor filme. Joia esse filme.
Eu acho que eu tenho pra dizer que eu acho que é o melhor dele, que eu mais gostei desde o Munique. Eu posso estar exagerando aí, mas putz, eu acho que.
Eu acho que. Não sei eu se é o melhor, mas é o meu preferido desde Schindler. Eu vou mais lá atrás. Acho que
caramba!
Schindler pra cá, acho que é o meu preferido. Caramba, não sei se é o melhor, entendeu? Mas o mais meu preferido, assim, foi meu o impacto foi esse, de vontade de rever o filme.
Olha só.
De tantos os detalhes. A gente tava falando um pouco disso, né, Sérgio? Ali. Se é mais uma questão familiar dele, se tem muito de cinema, né, Fábio? A gente tava falando. E eu acho que ele faz uma mistura ali, cara.
É,
e assim, a
mistura é muito boa.
Forma como ele insere o cinema e como ele conta pra gente como ele aprendeu a fazer cinema em diversos momentos, até chegar no final, que é o óbvio lá, né? Que é aquela instrução direta do John Ford, por menor que seja, né? Mas, tipo, como ele te mostra como o cinema impactou pela primeira vez ele. Como ele aprendeu como lidar com ator, por exemplo. Primeiro contato, não sei se foi o primeiro contato dele com atores, mas naquele filminho que ele faz lá, Escape to Nowhere e tal. Então ele fala sobre cinema, fala sobre a experiência dele sobre cinema e fala sobre a família dele.
Olha só, Fred.
Isso é incrível.
Olha só, Fred. Se tu parar, se tu fizer uma revisão ali, ele descobre o que acontece com a mãe...
através do cinema.
Pelo cinema.
Isso,
ele consegue se expressar, ele consegue falar.
Que é uma puta cena,
dele, hein? Ele não tem palavras para isso. Ele precisa que o cinema fale por ele.
Exatamente.
Ele descobre pelo filme. Ele conta para ela que sabe através do
filme, né?
Tem uma questão que eu gosto.
É muito legal a história, tem uma história dele. Pode falar, Rafa.
Não, eu ia dizer o seguinte, que eu acho que o texto do Tony Kushner também merece crédito aqui, porque, veja, a sequência inicial, a primeira cena do filme, quando eles estão na porta do cinema, eu acho que aquilo ali resume o filme inteiro para mim. Sim. Aquilo ali, o filme inteiro tá ali. O pai vira para ele e fala assim, eles estão tentando convencer o menino Spielberg a entrar no cinema, né? E o pai fala assim, olha, cinema é uma coisa bem bacana, são 24 quadros por segundo, o nosso cérebro quando vê aquilo...
O pai dele é engenheiro, tem que explicar assim.
O pai dele é engenheiro. Cara, o menino fica alucinado. De repente, ele vira para a mãe é genial, ela fala, meu amor, cinema é sonho. Acabou. Ali você já vê que existe uma linha dividindo o pai e a mãe. Que o pai é a racionalidade, a mãe é o coração. Não, e
cara, isso
é mais esquemático que pareça, isso permeia a vida inteira do cara.
Se você pesquisar a história do Spielberg, esse evento é um dos eventos no filme que realmente aconteceu. Ele conta que o pai dele passou tipo uma semana falando pra ele, ó, a gente vai ver o maior espetáculo da Terra. Elefante... Você vai ver o palhaço, você vai ver isso, você vai ver aquilo. E ele ficou uma semana pensando nisso. Sensacional, o maior espetáculo da Terra. Aí os pais levam ele para dentro de uma sala escura, né, que é um cinema. Um monte de gente sentado numa poltrona, todas as poltronas viradas para o mesmo lugar, né, não é uma arena ali do circo. E começa lá uma luzinha piscando na tela e tal, e ele vendo aquilo pensando assim, porra, meu pai me enganou. Cara, falou que eu ia no circo, tô vendo essa porcaria. Ele disse que com 10 minutos de filme ele já tava dentro. Ele já tava imerso no filme e daquele jeito que a gente vê no filme, né? Ele tá sendo convencido na fila para entrar, eles vão ver o maior espetáculo da Terra, o nome do filme, para quem não conhece, o filme do Cecil B. DeMille. E lá dentro ele tá lá totalmente embasbacado, você vê que aquele momento... E foi o primeiro filme que o Spielberg viu na vida dele.
Seis anos, isso. Né?
É, 6 anos foi o maior espetáculo
da Terra. Eu imagino o que fez na cabeça da criança, né? Porque, goste ou não do maior espetáculo da Terra, vamos concordar que é um filme grandioso, né? Você tem ali toda a gênese, né? Todo o resumo do cinema clássico americano tá ali, né? Então, todo o espetáculo que o DeMille fazia e o DeMille, que nessa época já praticamente era a velha Hollywood, né? Já não era mais a nova Hollywood. É. Né? O DeMille, naquela época, ele era o que o Spielberg, infelizmente, se tornou hoje, né? Que é a velha Hollywood, né? Que é o cara que não dá mais bilheteria, né? Mas é sério, né? Hoje as pessoas...
Muito bacana isso, Rafa.
É.
E assim, ó, tu perguntar pra maior parte da crítica, não, o maior espetáculo da Terra é um dos piores ganhadores do Oscar.
É, exatamente.
O filme, ele é melodramático em excesso, ele é over. É. Só que o que eu acho mais bacana é justamente isso. Independente da qualidade do filme, como um filme marcou tanto a vida de um cara que vive pro cinema, a ponto dele deixar digitais desse filme. A gente estava falando hoje. Tem 2 segundos, uma cena do Guerra dos Mundos, em que eles estão zapeando a TV e aparece a cena do acidente.
Eu não sabia disso, eu descobri depois que você falou.
Eu não tinha me dado conta. Eu não tinha também. Eu lembrei, eu vi isso aí. Aí eu falei hoje com o Fred. Aquela cena caiu, do contato imediato que tá o Roy Nero. O Roy Nero não.
Como é caiu? Que caiu? Caiu de novo?
Aí, não, caiu. Vocês agora reapareceram.
Mas
então a tua conexão. Como é que é o nome do protagonista, Fred, do contato imediato? É o Neary. Roy Neary?
Roy Neary.
Tem aquela cena em que ele tá montando um trem com um filho. E ele tá fazendo uma charada de há quanto tempo, quanto para tirar, para aprender as frações. E o filho dele quer deixar o acidente acontecer e ele não resolva logo, vai acontecer o acidente. E acontece o acidente de trem, que é uma referência direta àquilo que a gente vai acabar vendo no filme. Mas...
Ele então, conta...
É um filme que nem precisa ser genial, como é o maior espetáculo da Terra, e como o cinema marca as pessoas a ponto
exatamente. De... Exatamente. É afetivo, é outra relação. É uma relação afetiva.
Mas eu achei interessante esse detalhe.
Porque a câmera de vocês não está aparecendo, né? Agora está voltando aos poucos. Aí...
Eu
tá
achei
voltando?
Interessante esse...
É a tua conexão.
Achei interessante esse detalhe que deixa ele mesmerizado, né? A cena do acidente do trem e tal. Isso vai voltar, você está falando aí. Eu não sabia desse fato na vida dele, mas é interessante como que o The Fabelmans mostra para nós, porque ele fica vidrado na cena, mas ele em nenhum momento passa por uma questão de se assustar com aquele acidente ou acreditar que aquilo de alguma forma fosse
real. Ele
quer
recriar aquilo.
Aí é que tá, ele o diretor já tá ali, ele vê toda a fabricação daquela cena, o quanto ela é fabricada, e a gente vendo a cena do original lá do filme de 52, a gente vê o quanto que ela é fake, né? Ainda mais aos olhos de hoje, os defeitos especiais ali são enormes.
Hoje é fake, mas eu vejo como impressionaria um menino de 6 anos.
Sim,
o carro voa, é um negócio violento.
Impressiona, mas ele já consegue perceber que ele já consegue, vamos dizer, nascer nele o desejo de recriar aquilo, de fazer uma igual àquela também.
Ele conta que
vai fazer pelo resto da vida, né?
Ele conta que ele ganhou os trens, né? Como aparece ali no filme. Então ele começou a colocar os trens para se chocar. E em um dado momento, o pai dele chegou e falou para ele: olha só, se você continuar deixando esses trens caírem no chão dessa forma, eu vou tirar o trem todos os trens. Você vai parar de brincar com o negócio. Aí ele teve essa ideia de pegar a câmera de 8mm do pai e ele disse que...
A mãe é que sugere para ele filmar, não é?
É, isso no filme.
Então, isso eu acho uma questão interessante, porque quando o roteirista coloca a câmera na mão da mãe, você percebe de novo o peso que a mãe tem nessa história. É. Independente se seja verdade ou não.
É a mãe que está, né, inserindo a arte ali, né?
Exatamente. A mãe é o... Eu fico impressionado com o peso que essa personagem vai assumindo ao longo do filme, né? A mãe que percebe, a mãe que traduz, a mãe que... Né, é sempre a mãe. E o pai é um personagem meio ingrato, né? O Dano faz... Que é sempre o cara que... Né, que não percebe, não tem sensibilidade com as coisas, né? E a mãe vai...
É a mãe que trai.
Aí eu acho que ele faz uma reparação, cara, porque ele fala isso, que o pai dele, o pai dele, quando aconteceu o divórcio, o pai dele assumiu a culpa do divórcio. Então, para a família,
ele
por
disse
muito
que
tempo...
Ele disse que está trabalhando demais, né?
É, o pai que tinha se divorciado da mãe, né? E não a mãe. Isso. Aí ele foi descobrir isso depois. Isso, inclusive, ele acabou se afastando do pai, né? Ficou 15 anos sem falar com o pai direito e tal.
Tanto que o motivo dele evitar o pai era esse, né?
Mas isso eu acho que você olha, por exemplo, no ET, o pai que abandona a família. Então ele tá vivendo ainda com aquela dor, né? Ele tá ali...
Contatos, né, Fred?
Só que...
Contatos tem aquela cena que ele fala que o filho do Neary... Ele começa a bater a porta, chamar bebê chorão.
Isso.
Que o Spielberg disse que é exatamente uma coisa que ele falou pro pai dele.
Pro pai dele quando começou a chorar na frente dele, né?
A mãe, você percebe que a mãe, ela tem esse peso importante, só que na família e o pai, ela insiste em um relacionamento que não ama, mas ela tá ali, você percebe que ela tá ali pela família e fica muito evidente, inclusive nos diálogos ali, a questão do piano, que ela poderia ter sido uma grande pianista, mas não, ela renunciou para viver o que o pai quis viver. E mudou de cidade quando o pai quis mudar de cidade, né? Então, tem toda essa questão de renúncia que a mãe faz também aí ao longo da história, que ele vai deixar isso muito claro, né?
E o pai dele parece que era um meio que um gêniozinho também, sabe?
Pois é.
Um cara importante, assim, acho que pro lance de banco de dados, né? Desenvolvimento da computação e tal. Um cara importante. Agora, voltando ao cinema aí, né? Já que ele bota tantas pérolas ali a respeito do processo cinematográfico e tal, tem uma cena em que ele fala com o ator e ele começa meio que a descobrir como ele fala com o ator, né? Acho interessante que ele faz o filme, que eu, a minha sensação é que é uma delícia para cinéfilos como a gente, mas ele também pega o público que não é tão cinéfilo assim, que às vezes não conhece o processo cinematográfico, não se dá conta dessa invisibilidade do cinema, né, Fábio? Está lá até no teu curso lá, isso. E ele mostra algumas coisas, por exemplo, quando ele faz aquele filme de faculdade, lá que ele vai filmar a praia, né, o pessoal na praia e tal, ele vai registrar aquilo. E você vê, tem um...
Making off.
Tem uma cena ali em que ele mostra a namorada dele jogando sorvete na cara das pessoas. Você não entende aquilo, né? O que ela tá fazendo? Por que tá jogando sorvete na cara de quem tá deitado, não sei o quê? Quando ele passa o filme pra galera, aí você entende ali o processo, né? De você juntar o corte, né? Você juntar um plano.
A questão de furar o celulóide pra parecer que é
tiro de... Aquilo é genial, para, né? Que é tiro, né? Mas isso naquele filme da praia, você entende ali que ele mostra o plano da pessoa deitada na praia, ele mostra o plano da gaivota lá em cima, e aí mostra o plano de novo da pessoa deitada e o sorvete caindo. Aí dá a impressão que a gaivota tá cagando na cabeça das pessoas, né? Então ele vai dando assim umas... Vai mostrando, acho que pro público em geral, como é que funciona esse processo, né? Como é que ele vai descobrindo o cinema aos poucos, ao longo da experiência dele, né?
Eu acho muito bacana aquela questão do cara que ele filma, né, do bullying dele. Inclusive, o que eu tinha lido é que ele se livrou do bullying no Fuga, no Escape to Nowhere, né? Porque os caras que fizeram soldados eram quem fazia bullying com ele e eles viraram amigo dele depois que ele convidou os caras para ser aço do filme. Mas ali ele coloca aquela questão do cara que ele filma todo poderosão na praia e coisa e tal, e que o cara fica perturbado com aquilo. Não, por que tu me filmou assim? E aquilo é muito bacana porque abre aquela coisa de do que o cinema mostra, do que a gente vê, e de como é que ele, como diretor, vê e como é que as outras pessoas enxergam. E eu acho muito bacana a reação do cara, quando na verdade o que ele fez foi o que todo diretor de cinema faz, ele contar uma mentira. Só que é uma mentira até que ponto? Para quem que é essa mentira? As pessoas viam aquele cara assim, só que ele não conseguia se enxergar. E isso que eu acho uma das coisas mais bacanas do filme, a maneira como ele mostra como o cinema é a forma dele se expressar, a forma dele se relacionar com todo mundo. Ele pega, ele ganha uma câmera do cara que traiu o pai dele, né? O amigo dele, que dá uma câmera para ele. O Benny, ele pega a câmera emprestada do pai, da namorada. Então sempre tem cinema no meio de todas as relações que ele teve. Sim. Ao longo da vida dele, que ele vai evoluindo.
É muito bonito também, Fábio, como ele demarca também o tempo, né? Você vê, por exemplo, na cena do cinema com o filme do Demir, no começo, você vê que o cinema é um teatro gigante, tá lotado de gente, não cabe mais gente lá dentro. Né? Quando a gente vê um outro cinema, quando ele já tá adolescente, ele vai com os amigos assistir o filme de John Ford, O Homem que Matou o Facínora, você já vê que o cinema não tá muito cheio, já é um outro tipo de sessão, já é outro tipo de sala, já meio que dá a impressão que tem uma certa decadência ali, e ele começa a pular as cadeiras, né?
É a crise do cinema americano,
uma,
né?
Crise. E o filme, o fato de ser esse filme especificamente do John Ford, né? Que eu acho que é o último grande faroeste do John Ford, talvez, né? A última obra-prima dele. E é o filme que o próprio Peter Bogdanovich vai dizer que simboliza a morte do faroeste, né? Porque quando aquela caravana, aquele trem vai embora no final com o James Stewart, é o próprio faroeste que tá indo embora. É o próprio gênero que tá acabando ali. Então é muito simbólico também ele ter escolhido esse filme para ser o filme que ele está assistindo com os amiguinhos dele lá dentro do cinema. E
faz a conexão com o final, né, também, né?
E faz total conexão com o final. E a gente vê o cartaz do próprio O Homem que Matou o Facínio lá dentro do
escritório. E outros filmes, né?
E outros mais. Aquilo ali é um deleite para qualquer cinéfilo, né, cara?
Bom, vamos lá. O Lynch tá genial, né?
Tá.
Genial no final. Sabe que a hora que ele aparece de relance?
Eu dou gargalhada, eu sabia que era ele, mas quando ele entra, eu comecei a rir, cara.
Cara, e ele mostra que o Ford era um puta de um cara namorador, né? Um puta de um cara mulherengo, né? Achei batom na cara, meu. Muito bom aquilo, cara.
Mas ele, o Spielberg.
A primeira vez que ele passa de relance, eu achava que era o Geoffrey Rush, cara.
É,
quando passa bem de relance assim. Eu pensava que era o Geoffrey Rush, mas comecei a olhar assim, caraca, mas não é ele.
Não, a voz não engana, né? Quando ele fala lá, é aquela voz do David Lynch, não tem como enganar. E aquele episódio, pra quem viu o filme, né? Não sei quem tá na live ainda aí, se assistiu The Fablemans, vá ver. Mas aquele episódio também é outro episódio real. A gente até contou quando a gente gravou o Tubarão, né? A gente falou sobre... Acho que foi no Tubarão que a gente fala sobre isso.
Não, foi no do John Ford, né?
Foi John Ford. Ah, sim, talvez, é. Que a gente conta que acontece bem daquela maneira lá como ele relata, né? E que, porra, é genial. E aquele último plano, cara. O último plano dele consertando o horizonte. Aquilo ali, né? É pra bater palma.
Ele quebra a quarta parede ali, ele revela a magia do cinema, a ficção mesmo, né, cara?
É exatamente, bom, né? Uma quebra de quarta parede diferente.
Na hora,
ele quebra o contrato.
Eu vi essa semana o final do Indiana Jones, a Última Cruzada. Ah. E o horizonte está bem lá embaixo.
Lá
embaixo, quando eles saem cavalgando contra o pôr do sol.
É, pra quem
não... Aquela cena, eu não deixo de lembrar do papo do John Ford.
Para quem não conhece a história, não viu o filme, não é um spoiler, porque, sei lá... Não é bem um spoiler, esse final não é final de spoiler e tal, não vai estragar o filme pra ninguém. Mas a dica do John Ford é essa, né? Você pede pra ele olhar pros quadros que tem na parede dele, né? E pede pra ele falar o que ele tá vendo no quadro, né? Ele começa a descrever o quadro, ah, tem duas pessoas em cima de cavalos e tal. Ele fala, não, onde tá a linha do horizonte? Aí num quadro a linha do horizonte tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Aí vai pro outro quadro. Ah, o que você vê no quadro? Ele começa a descrever o quadro de novo e não se tocou, né? Aí ele fala: não, porra, onde tá a linha do horizonte? A linha do horizonte tá lá em cima, né? Os atores estão aqui embaixo e tal. Aí ele fala isso, né? Linha do horizonte no meio é uma merda. Ali embaixo ou em cima é interessante. Tá.
Uma coisa que eu fiquei pensando depois. Essa coisa do. Da separação que se faz, né, da pessoa física, da pessoa jurídica, de si mesmo, né? Porque quando uma figura acaba se tornando mítica, acaba deixando um legado, naturalmente, admiradores dessa figura vão acabar comprando direitos autorais dessa história e vão acabar filmando, vão fazer uma biografia, uma cinebiografia dessa pessoa. E aí eu fiquei pensando sobre isso com ele, assim, dele talvez fazer esse exercício de se colocar fora e reconhecer o Steven Spielberg, diretor, como já uma figura mítica, já consolidada, com um legado foda, assim. Porque ele conta a história dele, e quando você é autor, eu acho que é inevitável que elementos autobiográficos vão invadir a tua obra, seja ela artística qual for. Mas é engraçado que esse é um filme assumidamente sobre a formação cinéfilo dele, né? Assumidamente. Ele tá dando entrevistas... falando isso, assim. É interessante pensar nisso, né? Como será que a pessoa Steven Spielberg encarou e assumiu que a pessoa jurídica Steven Spielberg é uma figura mítica já, né, cara? É engraçado, porque é uma coisa que é filmada por ele mesmo, é uma biografia de uma figura mítica filmada por ele mesmo, assim. Eu acho curioso
que
isso.
Que ele sabe que todo mundo sabe que é ele, apesar de ele não usar o nome. É uma coisa muito louca.
Pois é, bicho. Exatamente,
Fábio. É ele, mas não é ele, né?
Esconde isso aí, né?
Não. Até toda a questão da família dele ali, né? A mãe realmente acabou e saiu com o melhor amigo do pai. Aquilo aconteceu mesmo, né? Eles se divorciaram por causa disso.
Até aquela, aquela coisa do macaquinho, né? Isso aconteceu
também. Do macaco, exatamente. Dela trazer o macaco pra casa, né? Então, tem muita coisa ali. E até os filmes, né? Eu fui saber depois. Porque ele tem lá aquele Escape to Nowhere. Aquele filme amador que ele faz, né? com o pessoal do colégio lá, que é um filme de guerra e tal. Aquilo tem trecho no YouTube também, para quem quiser buscar.
Tem.
Não, a loucura é que fiel, até, né? até a mãe dele se pendurando no galho de árvore é um vídeo caseiro que tu encontra no
documentário. É, sim, ela dançando também, a mesma coisa. Então foi tudo muito bem caracterizado ali, né? É isso aí. É
verdade. Gente, a live caiu de novo no canal, não?
Não, tá rolando aí.
Não, não. Aqui pra mim não.
Caiu, não. Tá rolando, já tem mais de quase 3 horas de live aí, galera.
Ah, então tá ótimo.
Vamos encerrar então, acho que
vamos lá.
Bate-papo Bora. Foi muito bom.
Obrigado a todos que prestigiaram.
Isso, não foram muitos.
Eu sei que a saudade é grande.
Parece que são sempre os mesmos, cara, mas é o público fiel, bate sempre ali.
Usual suspects.
E tem a galera que vai, que verá depois.
Isso aí, obrigado, até a próxima.
Isso aí.
Daqui a cerca de 3 meses tem mais uma.
Vejam filmes.
Vejam os filmes, vejam The Fables.
Abraço, galera.
Valeu,
abraço.
Galera.
Abração.
Obrigado a todos.